terminou empatada.
Adrian!
A emoção aqui é grande. E os dois lutadores estão sendo aplaudidos.
Marque!
O garanhão italiano e Apolo, doutrinador.
Adrian!
Marque!
Eu quero Adrian!
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, apostando corrida na areia e finalizando no abraço coletivo mais gay da história, estão Elvésio Parente.
Vou aproveitar o podcast de hoje para dar uma notícia para vocês que eu vou ser pai de novo.
Ih, cara, ai, sério?
É, um menino novo, e eu vou chamar ele de Rock, porque eu vou poder dizer que eu sou o pai do Rock.
Ah, não, é.
Nossa,
não,
que piada boa, hein?
Não,
parabéns,
não.
Hein?
Começamos bem. Vai, Tibério, fala você agora.
Deixa eu até triste
eu
o cara agora.
Perdi as palavras que eu dou mesmo.
Aí a gente acredita, o cara já tá bom, atenta, eu também, né, cara?
Eu também tenho uma notícia. Minha mulher tá grávida, pro meu filho vai ser o Verini. Que aí o neto dele vai poder chamar ele de Wolverine.
Cuidado é boa, mas a minha é on top, pô.
Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal, aqui é o Royd e eu torcia pro Ivan Drago.
Ah, não, sério?
Opa, claro. Orgulho da Mother Russia, rapaz, porra.
E aqui de volta com a gente, Dudu Salles, do Papo de Gordo.
Hoje estou aqui com olhos de tigre, viu? Olhos de tigre.
E pela primeira vez aqui conosco, Dinho Corleone, do Cabine do Tempo.
Fala, galera, eu sou o Dinho Corleone e assistindo o Rock, cara, eu percebi que existem sim mafiosos de gente boa.
É verdade, né, cara?
Sim, cara.
O comentário que eu ia fazer, aquele agiota era gente boa.
É, mano.
Hoje vamos falar de uma das sagas mais icônicas de Hollywood. O início, o apogeu e o declínio do maior lutador fictício de todos os tempos, Rocky Balboa. Vamos dar uma repassada em todos os 6 filmes, logo depois dos e-mails.
Bom, eu peguei o e-mail aqui da Mariana Cunha, que ela falou assim: Olá, podcastinadores, meu nome é Mariana, tenho 35 anos e sou engenheira. Encontrei vocês por acaso quando procurava informações sobre Interestelar. Fiquei bastante impressionada com o filme, principalmente pelo visual. Estava doida para saber mais sobre ele. Adorei as colocações do astrônomo convidado, que certamente enriqueceram e complementaram a experiência que tive assistindo o filme. Ah, e assim como vocês, também tinha dúvidas sobre o final de 2001, já que só vi o filme sem ler o livro. E o bate-papo de vocês me ajudou a entender um pouquinho melhor aquela viagem toda. Risos. Nunca tive muito interesse por podcast, mas achei a conversa de vocês tão divertida, dinâmica e informativa, que agora eu vou passar a acompanhar. Beijos.
Cara, muito legal, mas antes da gente comentar, eu vou ler também um segundo que é do mesmo assunto. O Luiz Alberto Guimarães mandou o seguinte: Olá, podcastinadores. E aí ele fala: Até hoje não consigo falar em voz alta o nome do seu podcast. Eu vou te falar que eu também demorei pra acostumar, cara. Gostei muito do podcast Interestelar. A ideia de convidar um astrônomo foi excelente. Ouvi outros podcasts sobre o filme que focaram apenas o lado cinematográfico, enquanto vocês falaram não só de cinema, como também do lado científico. E adorei a piadinha final quando o astrônomo falou da menina que perguntou se ele acreditava naquilo ou não. Parabéns e continue com um bom trabalho. Cara, acho que as pessoas gostaram, né, cara?
Legal.
A ideia é essa mesmo, é trazer gente que possa agregar justamente falando sobre conhecimento técnico sobre o assunto.
É, e principalmente se for alguém tipo o Sherman. O Sherman é um cara, é um astrônomo gente boa pra caramba. Quem quiser conhecer lá no Planetário da Gávea, o cara dá palestra quando tem cineclube e sci-fi, ele também tá por perto.
Não, ele dá aula de astronomia, né, cara?
Pois é.
E você tem uma aula de astronomia no meio do planetário, eu já tive isso há muito tempo atrás, cara, é incrível, é muito legal.
Pois é, então, e o cara não só entende pra caramba disso, como também curte de cinema, então...
Pois aí, escreve você também pra podcastinadores@gmail.com ou aqui no abacaxivoador.com.br.
E não esqueçam de dar um like lá no nosso facebook.com/podcastinadores.
É isso aí. Vamos seguir então com o nosso olhar da saga Rock Balboa. Falar de Rock Balboa sem falar na história do seu criador, que é o Sylvester Stallone. Na verdade, em muitos fatores, a história dos dois é a mesma, com exceção, é claro, do fato que o Stallone não ficou pobre no final.
E nem Rock Balboa fez filme pornô.
E também nunca lutou boxe, né, na verdade, né? Ele viu uma luta do Rock com o Marciano lá e resolveu adaptar no roteiro, né?
Esse papo de filme pornô, na verdade, não foi exatamente um pornô aquilo, né? Pelo menos o que é divulgado por aí até hoje não é exatamente um pornô aquilo. É um filme erótico vagabundo.
Não foi. Foi um filme pornô de verdade.
No Cine Privé, Sexta Sé, cara, essas paradas. Mas ele não comia ninguém na porra do filme, ele só tava lá.
Na verdade, ele fez um filme pornô. O filme foi um fracasso, logicamente, né? O pornô era muito de nicho ali. E quando ele ficou famoso mais tarde, eles reeditaram o filme, chamaram de Garanhão Italiano, por causa da fama dele. E aí, nessa hora, como foram relançar, e aí eles cortaram as partes explícitas. Ou seja, eles venderam o filme não só mais pra aquele nichozinho do pornô hardcore, mas sim pra uma coisa mais soft porn, que era muito maior. E assim, eles conseguiram
fazer
mais dinheiro.
Cara, eu não acredito nessa história, sabe por quê? Porque se essa história fosse realmente, de verdade, bem fodendo, que não teriam várias e várias cenas do Stallone comendo alguém com um pau de fora rolando pela internet, cara. Hoje em dia você acha a porra da cena lá do filme da Xuxa se agarrando com o menino, você acha qualquer lugar, você acha na internet, não ia ter Stallone com a estrela muito maior com a porra da pica balançando, nem fudendo. Isso é lenda urbana.
Bom, a gente tá falando de uma coisa de 1970, né? Esse filme foi gravado em 70. Não sei se a gente tinha tanto histórico.
Ah, depois eu vou te passar um site, é bem interessante, chamado Sala Especial. Lá você pode baixar um monte de filme pornô. Inclusive tem um monte de filme pornô daquela época. Da boca do lixo, dos filmes trecheira, assim, pornô brasileiro. Saca? Se tem isso do Brasil, eu te garanto que tem isso também dos Estados Unidos.
É possível. Na verdade, essa é a história oficial, né? Não sei se... Ou então o cara chegou, depois rico, comprou os direitos, que nem a Xuxa. Mas de novo também, né? Você não consegue segurar a informação.
Se ele comprou isso na época, talvez. Se bem que... não sei, porque...
Se depois você fez dinheiro com Rock, na sequência, eu falei, comprou, pode ser. Porque se esse negócio chegou a rolar cópia em Blu-ray, em Betamax, Blu-ray não, caralho, VHS, Betamax, VHS. Ou até mesmo rolo mesmo de filme, isso já teria surgido em algum momento, velho.
Se tivesse VHS, sim, só se ele comprou ainda antes de fazer a transição pro VHS. Mas aí se ele comprou os direitos, por que ele iria liberar a versão sem as cenas de sexo explícito?
É verdade.
Ou seja, derrubamos a teoria do GG, próximo.
Mas de qualquer forma, o cara tava na merda naquela época. Quando ele viu esse aviso, essa chamada pra convocação do elenco pornô, ele tava há 3 semanas dormindo na rodoviária, cara. Ele já tava despejado, ele não tinha mais nada pra comer. Bizarro, né? E o que o cartaz dizia é que dava $200 pra cada 2 dias de filmagem. E o cara comia com um trocadinho, assim, com moedas, né? Que o cara achava no chão. Numa autobiografia, ele até falou. Eu falei, cara, eu tava no meu limite. Eu tava próximo de roubar alguém. Eu não tinha mais forças, eu não conseguia mais comer. Eu não conseguia dormir direito. Então era o que tinha pra mim. E não dá pra criticar muito, né, o cara, né? Numa situação dessa, também não sei se eu faria isso.
E já tinha até vendido o cachorro dele, né? Se não me engano.
Essa história do cachorro é até interessante. Não tinha isso ainda. Ele, quando fez o pornô, ele ganhou alguma graninha. E aí ele conseguiu, sei lá, pagou algumas dívidas, comprou roupa, porque queria entrar no mercado de Hollywood. Comprou um pouco de roupa. E com um pouquinho de dinheiro que sobrou, ele comprou um cachorro pra ele, que era o grande amigo dele. Que inclusive esse cachorro tá no filme. É o Butkus, sabe? Aquele cachorro do Rock mesmo. É o cachorro do Stallone mesmo. E aí depois, quando a grana acabou e ele de novo foi pra rua, foi despejado, ele ficava ali sendo abrigado pelos amigos. Teve uma hora que isso acabou, né? A mulher dos amigos não aguenta muito tempo, né? Pô, tira esse teu amigo daqui. E ele voltou de novo pra rua. E essa hora ele falou, cara, foi ainda muito pior. Eu ainda fiquei muito mais do que da outra vez, sem dinheiro, e ele ficava sofrendo porque ele não conseguia alimentar o cachorro. E aí ele foi na loja, vendeu o cachorro pra loja por $25. E aí, ele, inclusive, nessa autobiografia, ele fala que quando ele saiu da loja, ele ficou chorando por 40 minutos do lado de fora da loja.
E cronometrou essa porra?
Porque ele falou. E aí, sim, ele foi procurar emprego. E aí, nessa hora, tem pessoas que acreditam, assim, cara, de repente a tua história já tá escrita, tá tudo encadeado. Foi nessa hora, depois que ele conseguiu, que ele estava sem o cachorro, que ele entrou num bar, foi preencher um appliance, né, lá de emprego, coisa que ele não poderia fazer se ele tivesse com um cachorro. E quando tava lá, ele viu na televisão, não era o Rock Marciano não, cara, era o Muhammad Ali lutando com um estranho, um cara completamente desconhecido.
Ah, tá certo.
E esse desconhecido aguentou os 15 rounds com o Muhammad Ali e perdeu por pontos. E ali ele falou, cara, isso dá um filme. E aí ele escreveu o roteiro do Rock. Foda, né?
Em 3 dias, é, de ter que falar isso aí. Ele fez o roteiro do Rock em 3 dias, cara.
Em 3 dias. É claro que é aquele roteiro pra apresentar pro estúdio. Não é o roteiro completo. Você tem um roteiro simplificado, pra você chamar a atenção de alguém do estúdio. Depois, você tem o roteiro que ele é o roteiro final, que é pra gravar. Mas aí ele já é todo completão. E você tem um roteiro resumido, que é pra você dar na mão de alguém do estúdio. O cara fala, beleza, gostei, completa aí, eu termino. E foi isso que ele fez. Ele pegou esse roteiro mais simplificado, que, sei lá, acho que tinha umas 20, 30 páginas. Deu na mão do estúdio e o estúdio ligou pro cara 2 semanas depois falando assim, olha, gostei. O estúdio leu a parada, gostou e ofereceu $125 mil pra ele pra vender o direito e não ter mais nada com isso. E ele falou, não quero, porque eu quero atuar. O estúdio, não, você é desconhecido, você tem a cara torta, ninguém te conhece e você, a gente não quer dessa forma. E aí ele não vendeu. E falou, se você quiser isso e se não quiser é um babau. E ele falou, então um babau. E você, cara, negar $125 mil quando você não tem $25 pra comprar um cachorro...
Você tá morrendo na rua, né? Na verdade, você não vai aceitar $125 mil.
É, eu tenho muito culhão. E aí, detalhe, o estúdio voltou 2 semanas depois, interessado, falou assim, e aí, quer? Não, não quero ainda. Então toma aqui $250 mil. E ele também negou. O cara falou, ah, então vai merda. 2 semanas depois, o cara volta do estúdio, cara, $350 mil, não quero. Falei, ah, então tá bom. Então toma aqui $35 mil e você pode atuar. E aí foi aquela história do cachorro. Aí ele pegou essa grana, $35 mil, olha que foda, cara. Por isso que eu babo muito ovo do Stallone. O cara voltou lá na loja, foi procurar o nome do cara que comprou o cachorro dele, pegou o contato, foi na casa do cara. Na hora que ele chegou na casa do cara, o cachorro pulou em cima do Rock de um jeito, e aí o cara viu, falei, puta, esses dois aí eu vou ganhar dinheiro em cima. E aí ele falou, não, não vendo por 25, não vendo por 100, ele falou, não, tô tudo $500, não vendo, $1,000, não vendo. Conclusão, vendeu por $15 mil. Dos 35 que ele tinha, ele deu 15 mil pelo cachorro de volta.
Mas também que cara filha da puta isso, hein?
Cara filha da puta, né?
Mó babaca.
É. Oferta e demanda, cara. Oferta e demanda, entendeu? É assim, o cara tá precisando. Antigamente, o cara não tava nem precisando do cachorro. Aí vê alguém precisando do cachorro, cara, você vai vender pelo preço que você quer, cara.
Não, fora que esse cara deve ter uma história sensacional pra contar pros amigos e pros netos, né?
É verdade.
Fala de Storky Stallone, tá? Storky Stallone, né, cara?
É. Imagina que história foda pra você contar.
O ator que ia fazer o papel do Rock seria o Ryan O'Neill, e acabou não sendo ele, que foi que o estúdio ofereceu.
Quem é esse Ryan O'Neill?
Ah, cara, é um cara aí, sei lá, velho.
Mas não ia dar certo, cara. É que na verdade que o roteiro ele foi feito, ele só tem a luta, né, como princípio, assim, mas o roteiro é a vida do Rock, praticamente.
Isso, isso. Na verdade é um filme, é um drama, cara. O boxe ele só costura o filme, mas sim, a história é um drama, e é um drama fodão. E vocês sabem por que que ele tem essa cara torta? Porque quando ele nasceu, teve uma complicação da mãe dele lá no parto, e os caras tiveram que usar fórceps. E aí eles usaram 2 fórceps pra tirar ele lá de dentro, e um apertou demais, o cara não devia ser um bom hospital, né? E a parte do mecanismo cortou uma parte da bochecha dele, do Stallone bebezinho. E aí danificou aí o músculo que fala que esse músculo ele pegava a parte do lábio, da língua e do queixo. E aí danificou pra sempre.
Agora é muito foda, né, cara? Um filme desse, o cara usou $1.100.000 pra fazer, e até hoje já arrecadou aí cerca de $117 milhões. É muita coisa, né?
Um tipo, belo investimento.
100 vezes mais, né? Absurdo.
E parando pra pensar, voltando ao lance da coragem do Stallone nessa história, de certa forma é um pouco parecida com o que o George Lucas fez na época de Star Wars, que ele fez um acordo com a Fox pra produzir o filme naquele esquema de, olha, eu não quero que você me pague nada, mas eu quero os direitos pra poder fazer qualquer coisa com o filme depois. Eles jamais imaginaram que os caras iriam transformar aquilo dali na mega parada de franquia com brinquedos e coisa e tal. O Stallone também jogou alto para caralho, isso não dá pra negar. Mas se não existisse o Rock, cara, não existiria o Stallone. Se ele tivesse ganho o dinheiro na época que ele ganhou por ter feito apenas o roteiro, seja os $350 mil, vamos até supor que ele tivesse conseguido comprar o cachorro de volta mais barato, tá? Se ele tivesse $350 mil na mão dele, ele não iria conseguir emplacar uma carreira de ator de maneira nenhuma, de repente não, ficar fazendo soft porn. Eu não acho que ele ia ter uma outra ideia genial de roteiro, nem fodendo. E era isso, velho. Sim, Rock Rock não existiria Stallone.
É, mas assim, por outro lado, ele concorreu ao Oscar, né, de melhor roteiro, de repente ele seria roteirista, sei lá.
Cara, quantos filmes o Stallone fez como roteirista?
Ele continua escrevendo roteiro até hoje, mas o roteiro pros filmes dele. É. Eu não sei se ele seria um bom roteirista pra filmes que não são filmes de Stallone.
Cara, se eu não me engano, no Rock, o Stallone foi indicado pra melhor ator também.
Sim, foi indicado pra melhor ator.
Aquele jeito dele bobão e a cara torta que era atuação, e não era.
Entendeu? É, aí viram depois como ele era daquele jeito mesmo, aí deram o prêmio pro Taxi Driver, né?
Quem ganhou foi o Stallone mesmo, cara. As
melhor filme.
Não ganhou ator.
Ele só é verdade.
Ele ganhou com o melhor filme, com o melhor ator.
Não. É, o filme concorreu a melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor edição, melhor som e melhor canção original. O que ganhou foi melhor filme, melhor diretor e melhor edição. Tem razão.
Agora, olha a tirada de onda. Ele concorreu como melhor ator e também como roteirista, né? Antes dele, né, nesse Oscar de 77, só mais duas pessoas tinham concorrido: Charlie Chaplin e Orson Welles.
Caralho,
bizarro, olha, né, cara? Ou seja, ele é a única pessoa viva que tem esse recorde.
Não sei se depois disso
ou
teve.
Depois disso
teve.
Não teve. Até hoje esse recorde é dele.
E o detalhe que empatou com a adjuvante foram dois atores que concorreram, né? Do Rock. Nenhum dos dois ganhou, mas tudo bem.
É, e você sabia que a Talia Shire, que é a esposa, ela é irmã do Francis Ford Coppola?
Isso eu sabia. Ela tava no Poderoso Chefão, metade das pessoas trabalhando no Poderoso Chefão são da família Coppola.
É, né, cara?
Aquilo é bom nepotismo.
Por isso que o filme ficou bom, porque se fosse todos os atores não ficaria tão legal assim não, cara.
Isso é inegável, cara. O nível dos atores do filme é espetacular. O Mickey é fodão, cara. O Polly, você tem raiva do Polly?
Não, eu acho que ele é um personagem e não consigo ter raiva do Polly, cara. Que ele é aquela pessoa que você conhece dia a dia. Aquela pessoa chata que sempre vai deixar você pra baixo, né, e que quer te ferrar e que só quer saber dela, na verdade.
Mas é que o Polly tem uma coisa, né? Ele vai melhorando ao longo dos filmes. Do primeiro filme, ele é um filho da puta, escroto, babaca. Mas no final, ele já é tipo assim, o melhor amigo do Rock. Então, como a gente vê ele melhorando como ser humano, acho que por isso a gente tem uma relação diferente com o personagem. A gente vê toda a evolução dele. É. Se você vê só o primeiro filme, ele é um filho da puta, babaca, egoísta do caralho. Não,
eu vou te falar que ele só melhorou como ser humano no 6, que é muitos anos depois. Mas todos os outros, você vê que ele é meio, por exemplo, no Rock 4, no Rock 5, ele é ele quem é responsável pelo Rock perder toda a fortuna, sabe? Ele é um cara muito responsável. No Rock 4 ele mora com o cara, sempre sugando. Ou seja, ele é um cara mesquinho, ele é um cara invejoso. Tem até uma cena muito forte disso no início do Rock 4, que ele vai preso porque ele olha a máquina, o fliperama lá
Rock
do Rock
3. Esse é o Rock 3.
Esse é o Rock 3, né?
É o Rock 3. Então, que tá invejando o Rock, cara. Isso. Tá invejando.
Ele só consegue a redenção dele quando ele tem um discurso muito bacana, extremamente emocionante, aonde na hora que a esposa dele falece, né, que tem aquele roteirozinho que eles fazem passando pelos lugares onde o Rock conheceu a esposa e tudo mais, você vê que a reação do Polly é muito, tá, chega, cara, vamos nessa, não, acabou, já viu a sua casa, vambora, aí tem uma hora
ele
que o Stallone
sente fala, culpado,
isso, né? Por que você tá sendo tão babaca? Aí ele fala com os olhos cheios d'água, falei, cara, você sempre tratou ela bem, você amava ela, eu sempre tratei ela mal, e eu não aguento mais ter isso esfregado na minha cara o tempo inteiro, eu não aguento mais. E aí ele dá as costas e vai embora. Foi bem forte essa parte.
Aí o personagem melhorou, mas, cara, a gente não pode também cobrar muito do Polly, né? É o cunhado, cara. Cunhado geralmente não é tão legal assim não, né, cara?
É verdade. Eu posso falar o seguinte, cara, eu fiz a Maratona Rock, aproveitei que a gente ia fazer isso e vi todos eles. E vou te falar, cara, que isso me deu uma visão dos filmes que eu não tinha antes. Eu vi, logicamente, esse filme moleque, e eu sempre gostei muito do Rock 4, claro, né, pô, era meu auge de molecão lá, e na minha preferência era 4-3-2-1, o drama do Rock 1 era pouco interessante pra mim enquanto moleque, mais tarde que eu vim aprender a dar muito valor ao Rock 1, mas até então era 4-3-2-1, e depois veio o 5, que eu odiei, e virou 4-3-2-1-5. Hoje, vendo todos eles em sequências, e eu vi um por dia, eu posso dizer o seguinte, cara, o 4 é um lixo absurdo. Eu fiquei revoltado comigo mesmo de ter gostado desta merda que é o Rock 4. E o Rock 5 não é bom, continua sendo um filme ruim, mas é mil vezes melhor, cara. A gente vai falar
sobre... Não, não é.
Eu vou dar meus argumentos na hora que a gente chegar dele. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, eu já tinha visto o Rock 4 antes. A gente vê aí, passando na, sei lá, cinema em casa desse da vida. Só que, como eu sempre vi fora de contexto, na hora que eu olhava o filme, eu falei, o filme é meio fraquinho, né? Mas tudo bem. Pode ser aquela questão de eu estar vendo um filme muitos anos depois e ele perde a graça, que nem aconteceu com Gremlins, que hoje em dia eu odeio Gremlins porque pra mim hoje é um filme
porque
ruim.
Porque você é chato, bobo e feio, porque o filme continua bom.
Isso. Naquela época eu me amarrava. Então, pra mim, Rock era tipo assim, ah, tá bom, foi legal. Mas quando eu vejo todos eles juntos, eu consigo comparar. E, na verdade, eu consigo até extrair coisas, referências que os filmes fazem aos anteriores, que eu não tinha visto isso antes. Ou seja, que só fazem, pra mim, dar mais valor aí à saga como um todo.
Pô, mas assim, eu acho que antes de você descer o cacete no Rock 4, é importante lembrar que ele tem um período histórico que fazia sentido naquele contexto. O filme foi passou em 85, era Guerra Fria, era uma representação, os americanos heróis, os russos vilões. Então assim, ele é muito mais maniqueísta que todos os outros filmes, entendeu?
Então, voltando ao Rock 1, tem uma coisa interessante nesse filme. Pro Brasil, não faz o menor sentido existir o 2, porque o Rock 2, na verdade, o Rock 2 é a revanche. Só que na dublagem do Rock original, a luta final dá empate entre os lutadores.
Mas é estranho isso,
tipo assim,
né, cara?
Por que que e, na verdade, foi uma vitória do Apollo Creed. E por que que, então, existiria um segundo filme, a revanche, se ele empatou?
Porque o Apollo, ele queria a revanche, cara. Assim, funcionou das duas formas, cara. A luta empatada e o Rock perdendo a luta. Tanto faz. O Apollo, aí todo mundo vai lá e xinga.
Não, mas,
o Apollo,
mas eu concordo com o Tibério. Aí não é uma revanche, é um desempate. Revanche é agora eu quero ganhar. Eu perdi, agora eu quero ganhar. E na verdade ele perde. O Rock 1, ele perde por ponto. É. Mas algum idiota achou que ia ser mais legal se mudasse o filme. E aí o locutor disse que foi empate.
E é a única vez que eu vejo um empate em que o juiz levanta a mão só de um cara.
Cara, e uma coisa que a gente não pode esquecer do Rock, cara, é que esse filme, ele foi o responsável por um negócio que existe até hoje em vários filmes, que é a famosa e maldita sequência de treinamento, cara. Começou com esse negócio, cara.
Com
que
a
é aquela
fantástica
famosa...
música do Bill Conti, né?
Exato, aquela famosa sequência de que fica tocando só a música enquanto mostra várias cenas do cara fazendo...
Ah, cara, mas é espetacular. Rock, ele é um filme sensacional de drama, a gente já falou aqui, mas, cara, um show à parte são as partes dos treinamentos, cara. A gente vai chegar na parte aí do... Já reclamaram até do Rock 4 aí, só que pra mim, no Rock 4, o treinamento é uma coisa que se salva no filme, cara. A gente vai falar depois, cara.
Sabe o que eu tava procurando uma referência na internet e não achei. Então é possível que eu tenha sabido de uma informação errada lá atrás. Mas o que me disseram naquela época... Vocês já repararam que quando o filme começa, ele começa com essa musiquinha de um jeito um pouquinho diferente? O que me disseram era que era uma música, uma fanfarrazinha de boxe que o Bill Conti pegou aquela frase e transformou em um musicão fodão. Mas a musiquinha original, tocada por bandinha, ela já existia. Eu tentei procurar alguma referência em relação a isso, alguma coisa que justificasse, não encontrei. Mas a verdade é que todo o início do filme de Rock é essa musiquinha com um trecho levemente diferente.
Quer filme ver, vamos... de Rock? Não, filme do Rock.
Filme do Rock.
mas você sabe que essa música aí, que essa trilha do Rock, ela teve que ser alterada 3 vezes. Primeira aí foi, teve a primeira parte, se você ouvir a música, ela tem 3 partes, né? Que é o começo da fanfarra, depois tem a cor das crianças, depois tem o sol linha de guitarra, né? Isso aí só foi feito porque é o seguinte, o Bill Conti fez a trilha primeiro da fanfarra, só caiu o povo lá da produção na hora de editar o filme, eles precisavam da trilha fosse um pouco maior pra acompanhar o treinamento, né? Aí eles ficavam enchendo o saco lá do Bill Conti, ó, não, que a gente precisava mais, a música um pouquinho maior, aí ele ficava incrementando, entendeu? Tanto é que na parte do solo lá, ele foi a última coisa que ele falou assim, ó, se vocês me pedirem, não tem como mais fazer uma música maior que essa. E teve até quase meio briga lá, cara.
Mas o solinho de guitarra combinou muito bem, cara. E no final ainda tem aquele corinho, cara. Bacana,
sim,
bacana.
Sim. A música e a sequência é tão icônica que até hoje é referência, né, cara? Você vê de vez em quando propaganda que não, cria aquela cena.
Qualquer festa do Oscar tem essa cena, cara.
É, aquilo ali virou, assim, é parte da cultura pop, cara. Não, não tem jeito.
Eu tava vendo o Rock 6, o último, agora, e eles pegam esse tema do parará, parará, e eles colocam nas cenas de drama, não me lembro se isso acontece nos filmes antigos, mas nas cenas de drama eles pegam essas mesmas notas e colocam em outra...
Em outro triste,
andamento,
né?
Como se fosse uma música mais triste.
É, isso tem.
E aí o que acontece? Fica igual o tema do Shrek. Parará...
Parará. Cara, pode crer, cara.
Aí eu tava vendo o Rock Balboa e pensando... Parará... Aí vai aparecer o Shrek conversando com o burro.
Cara, peraí. Eu vou ter que colocar isso agora pra comparar.
Assim, não, não é. Você, se você pega as mesmas notas e você muda o andamento, fica, vira o Shrek.
Ah, não, é.
Ainda falamos
nunca mais vou ver a trilha do Rock de outra forma.
Não pode mudar o andamento.
Ainda falando sobre essa trilha, não existe música melhor no mundo pra você malhar, pra você correr, pra fazer qualquer tipo de exercício. E eu aposto que qualquer um de vocês aqui, em algum momento da vida, quando precisou dar uma corridinha, subir uma escada rápido, por qualquer motivo desconhecido, chegar lá no topo com a música na cabeça, pulando com os braços pra cima, assim.
É, né? Hoje, como, cara, né, cara, todo dia pra sair cedo de manhã, eu geralmente ligava o iPod pra ir lá pegar o metrôzão, que era uma luta pra sair de casa, cara, entendeu? Eu usava essa música.
É, deixa eu falar uma coisa, assim, porque eu comecei a correr de um tempo pra cá, então eu comecei a procurar músicas pra correr. Essa música é legal pelo que a música lembra, pelo ícone, mas ela não tem um andamento bom pra correr, não.
É, o último dela
você chega lá com o amigo de fora.
Mas eu também faço isso, cara. Aqui na porta do meu prédio tem 5 degraus. Aí eu subo as escadas, quando eu chego lá em cima, eu começo a pular, o porteiro fica me olhando, assim.
Ah, não. Essa eu queria ver filmado, cara.
Eu pensei, filho, é maluco, tá vendo essa porra pulando de braços abertos.
Mas uma coisa que eu achei que eu dou muito valor a esse filme primeiro, e na verdade alguns outros que vieram depois, que ele conseguiu fugir de um monte de clichê. O Apollo, por exemplo, ele só escolheu o Rock por causa do nome. Tipo assim, ele olhou lá naquele livrinho, tinha um cara que se chamava Italian Stallion, falou, putz, esse nome aqui dá um bom marketing, eu quero esse cara. Não foi aquela coisa de passar na frente da academia, ver um cara treinando, ele fala, pô, esse cara luta bem.
Que tal o grande Chuck Smith?
Não, ele é muito velho e chato. Esse Bob Juiz é um bom garoto.
Não, cara, eu não sinto calor no nome.
Joe Zeke é um bom prospecto. O que é que você quer exatamente, Apollo?
Isso é o que eu procuro. O garanhão italiano.
Rock Balboa?
Nunca ouvi falar. Olha o nome, cara. O garanhão italiano. A classe média vai engolir. Vamos, quem descobriu a América? Um italiano, certo? O que seria melhor do que fazer isso com um dos seus descendentes?
Ele tem um soco firme. Eu não quero que se meta com gente assim. Eles fazem
soco
tudo de
firme,
surpresa.
Nada. Eu derrubo em 3 assaltos.
Ou seja, foi puramente marketing, que é muito menos romântico e muito mais real, né?
O Apollo, ele é legal, tudo, você consegue gostar do personagem, mas eu tenho uma opinião sobre ele que não é muito bacana, não, cara. Tanto é porque, na minha opinião, o Apollo, ele era um racista, que sempre foi. Porque ele achou, ele sempre teve aquela de ser um americano, né? O estilo americano, né? Tudo nosso é bom e vou dar uma oportunidade pra um italiano, um carcamano, e no final ele vai lá. Porque a gente vai falar do Rock 4, mas ele morreu por besteira. Ele foi lá, os russos estavam chegando na América lá, ele falou assim, o cara veio aqui, ele vai ter que lutar comigo, porque eles são os maus. Não, cara, na minha opinião, o Apollo era um racista e ele morreu porque ele foi besta.
Não, eu não diria que ele é um cara racista, mas ele realmente queria fazer essa jogada aí do americano contra o estrangeiro.
É mais ou menos o que o Dana White faz no UFC hoje, bota, porque assim, quer que o americano seja campeão de tudo, aí tenta botar os caras lá, dia da independência dos Estados Unidos, bota nego pra lutar contra brasileiro, umas coisas assim. Né? É o marketing americano, cara, não tem jeito.
Os caras têm que incitar a rivalidade, cara, senão...
Mas uma coisa que eu gostei também do Rock, cara, é esse negócio, né, de ensinar você, tipo, a você ir atrás do seu sonho, tanto pela história aí que o GG falou que é do roteiro do Stallone, mas o filme ele te mostra isso mesmo, cara, se você tem uma oportunidade na vida, vai atrás e, cara, tenta fazer de tudo pra você, porque senão ninguém vai te ajudar não, cara. Entendeu? Você tem que ir atrás do que é seu, cara.
E tipo assim, a vida vai ser dura e segura a onda aí, porque a vida foi dura com ele, tanto com o Rock quanto com o Stallone, mais com o Stallone até do que o Rock. E uma outra coisa que é contra clichê é exatamente aquilo que você falou no início, Dinho, que é o fato, por exemplo, dele, ele trabalhava pra um agiota, tentando bater nas pessoas, cobrando dívidas, e o agiota era super gente boa, cara. O agiota cuidava dele, dava dinheiro pra ele sair com a Adrian quando ele finalmente conseguiu uma namorada, e ele tava em todas as lutas dando força. Maneiro, né, cara? O cara não era um vilão.
Sim, mas na verdade, se você olhar bem, o Rock, os dois ali não era pra ser, tipo, bandido. O Rock, ele só tava ali porque ele tava na merda, cara.
Não,
tá,
ele
tipo...
era meio bandidinho, até porque ele reclama com ele. Pô, Rock, você não quebrou o dedo do cara, que nem eu falei, né? Aí o Rock, pô, é porque se eu quebrasse, ele não ia conseguir trabalhar, ele não vai conseguir fazer dinheiro. Não, Rock, você tem que quebrar, eu tenho uma reputação. Ou seja, ele era gente boa, mas ele sabia que ele tinha que fazer coisas babacas, porque ele tava numa profissão babaca.
Sim, mas o Rock, você viu que ele só tava ali porque ele não tinha mais o que fazer. fazer. Ele lutava pra ganhar lá um dinheiro lá, ganhava 40 dólares. Se ganhasse a luta, tinha que pagar 15 dólares do armário ainda, ficava com o troco. Só o cara ganhava a luta, saia com, voltava pra casa com 20 dólares praticamente.
Se você ganhasse a luta, você ganhava 40 dólares. E se você perdesse a luta, você ganhava 17 dólares, que é o que aquele Spider Rico, né? O cara que ele lutou a primeira luta, ele perde, aí eles têm esse diálogo.
E detalhe, no Rock 6 ele volta, né?
Ele volta, cara. Tá vendo? É cheio de referência o Rock 6, cara. A gente fala mais pra frente. Mas ali na hora, o Rock ainda pergunta: quando é que é a minha próxima luta? Aí o cara falou: ah, me liga daqui a 2 semanas e a gente vê qual é. Ou seja, ele nem tinha, por mais que ele ganhasse 40 dólares, ele não sabia nem quando ele ia ganhar de novo, cara. Era uma vida meio ingrata ali.
E eu acho bacana, é legal pra caramba, que você via ali que todo mundo ali era pobre, uns ferrados. Mas o Rock, na verdade, ele morava na favela lá da Filadélfia, praticamente, né? Mas, meu, na hora quando ele tá com a Adrian lá, cara, a mulher nunca tinha saído de casa, e leva ele pra casa dele e fala assim: ó, eu quero ligar pro meu irmão. Ele mentindo pra ela, assim: ó, não tenho telefone, manda desligar. O cara não tem nem dinheiro pra comer, ia ter telefone na casa dele, ele grita lá da janela: ó, sua irmã tá aqui, Polly, depois eu levo ela pra casa, tá ligado? Essa cena eu acho muito legal.
E a cena do beijo deles, cara, eu achei tão legal, porque, tipo assim, aquele beijo que nenhum dos dois sabia beijar. Ela meio com vergonha, ele meio assim, deu aquele beijo esquisito, foi bem bacana.
E nego achando que ele era bom ator pra caramba, na verdade ele é assim, né, esquisito. Boca torta, não sabia beijar.
Não, mas o bacana, cara, é que você vê, a Adrian, ela é a versão feminina do Rock, cara. Se você prestar atenção, os dois é igual, são dois ferrados na vida, que tava tentando ter um objetivo, que um era se apoiar no outro, cara. Entendeu?
Inclusive, ela é tão feia quanto ele, vale destacar, tá?
É. E pior é que a atriz nem é tanto. Tudo bem, não é bonita, mas não era. Aqui eles deram uma enfeiada ali naquele Rock 1, que convenhamos.
Mas aí você vê que ela é uma ótima atriz, cara, tá? A Charlie lá, porque você vê, num ver o outro filme dela, você vê ela no Poderoso Chefão. Ela é uma coisa e no Rock ela é outra. Você compra a ideia que ela é uma pessoa muito tímida, cara, que ela não fala. Ela fala, tipo, responde Rock assim, olhando pra baixo, pro chão, cara. Isso que é bacana.
O Rock 1 foi de 1976. 3 anos depois vem Rock 2. E o filme começa mostrando imediatamente o final do último Rock, que na verdade acabou virando uma característica do filme. Todo o filme do Rock começa mostrando o finalzinho aí do filme anterior.
Sim, bacana. E na minha opinião devia ser todos os filmes com sequência, devia ser isso, cara. Mostra o final do primeiro filme antes. Se você não assistiu, você já pega a ideia, né? Você já entende logo. Devia ser assim, cara.
É porque não era nem só mostrar como é que era o filme anterior. A história começa no instante que acaba o filme. É tipo Karate Kid 2, que começa os caras saindo da academia. É raro isso acontecer e é muito bacana.
De volta pro futuro, né?
De volta pro futuro. É aquela sequência naquele momento.
Aliás, Karate Kid é um filme que parece uma versão Sessão da Tarde do Rock, né? Também, que é o cara que vai ter que aprender a brigar e vai ter que... E vai na luta final, vai apanhar, mas aí depois no fim ele vai ganhar. É mais ou menos a mesma fórmula.
É a versão nerd, né, cara?
Versão teen, na verdade, né?
Versão teen, pois é.
Vale lembrar que a história também foi puxada um pouco pro drama, ele tentou resgatar, e aí a partir daí já é o Stallone quem faz tudo. Ele tirou o diretor do primeiro filme e agora é ele que escreveu, ele que dirige e ele que atua. E ele tentou puxar também um pouquinho pro drama. Tudo bem que foi um pouco forçado, mas tem aquela história da mulher entrar em coma. Então aí ele fica todo preocupado e tudo mais, atrapalha um pouco o desempenho dele na luta.
E vamos começar a contar aqui quantas vezes ele resolve largar a carreira de lutador, né? Vamos lá. Primeira vez que ele resolve que não vai se lutar mais, porque se
machucou. Não, mas aí ele tentou sair no auge, né, cara? Tem até uma explicação legal pra isso.
Mas sabe de quantas vezes o Zico se despediu do futebol, cara?
Mas isso aí até dá pra explicar, cara, no roteiro, porque é o seguinte: ele saiu, o que a gente não falou no primeiro filme, mas tem lá o Mike, né, o lutador dele, que é a versão que não deu certo do Rock, né, que era um lutador que nunca conseguiu nada na vida, que tinha uma oportunidade pra treinar o campeão, que era o Rock. Só que aí ele até explica pro Rock, ele fala: ó, essa aqui é a sua última, a única oportunidade que você vai ter, você ganhando ou perdendo, isso aqui você vai ter, eu não tive isso, eu vou tentar te ajudar. Aí o Rock, ele viu que ele apanhou pra caramba, perdeu a luta, beleza, só que ele falou: eu me aposentei. Aí aquilo, ele ganhou um dinheirinho, ele pensou. Aí você vê, nisso é bacana a ideia do filme, porque faz o quê? É praticamente coisa de ser humano mesmo. Quando você tá na merda, você consegue se levantar? Tem horas, tem pessoas que ficam deslumbradas. O Rock se deslumbrou. Teve uma hora que ele foi lá, ele não tinha dinheiro, ele foi lá, ele comprou carro, ele comprou casa, tudo contando com o dinheiro de fazer comercial,
entendeu? Ele pegou um pouquinho do dinheiro que ele tinha e torrou de uma vez só. Inclusive, você reparou que o carro que ele comprou foi um Trans Am, ou seja, foi uma super máquina?
Sim, mas depois ele comprou um DeLorean, depois do Rock 3, ele comprou um DeLorean também.
Ah, é?
Não sei se...
Olha,
sim,
não lembrava disso, não.
No começo do filme ele mostra, ele dirigindo, ele não dirigindo, mas ele tá do lado que ele comprou um DeLorean.
Eu vi, né, esse filme recentemente, mas não reconhecia. Eu imaginei que era tipo um daqueles Lamborghinis, todos poligonais, né, que tinham naquela época, nos anos 80. Não, não reparei que era um DeLorean.
Não, o Rock é tão foda que ele já dirigiu um DeLorean, cara.
Isso aí tem cara de venda casada do estúdio, hein, cara, pra promover o outro.
É, capaz.
E legal é que o bebê que aparece no filme é filho dele na vida real.
Ah, é? O filho da Aiden.
É, mas no Rock 5 ele volta também, aquele moleque chato é o filho dele, depois que morre. Que hoje em dia morreu o moleque, né, ele morreu.
Ah, é, cara.
É, acho que foi um ou dois anos atrás, o moleque apareceu morto aí.
É mesmo.
Mas ele não volta só no 5, não. O Rock 3 também é ele.
O garoto.
Acho que todos eles. Ele só não participou do 6, que foi o cara lá do Hero.
O Peter Petrelli.
O Peter Petrelli. Mas...
Não, mas no Rock 3 pro 4 é estranho pra caramba. Você vê o moleque, ele é pequeno. Aí, de uma luta pra outra, quando ele tá lutando lá com o Apollo, né? Nos dois treinando lá. Aí ele vai pro final, pro 4, que ele tá chegando na casa dele. Você vê que o moleque, ele tá grande, cara. E foi coisa de, sei lá, dias, né? Que ele tava viajando lá na Rússia, lá. É. Mas você vê o moleque era neném. Você vê, acho que o moleque já tinha uns 10, 12
anos. Eles quiseram
usar
o mesmo ator, né? E aí, realmente, como o filme pro outro durou 3 anos, realmente isso ficou esquisito. Eu reparei também.
É erro de roteiro, né? Mas tá tranquilo, tá beleza.
Agora, o Rock 2, ele quase dá empate também, né? Que no final, acho que os dois eles caem junto, né? O Rock se levanta primeiro e acaba a vitória e vai pro Rock, né? É meio que um nocaute duplo, né?
Que foi outra coisa que não foi clichê, né, cara? Foi muito legal isso. Ele não derrubou. Eles caíram lá, tipo assim, arrebentados e, por sorte, o Balboa conseguiu levantar primeiro. Não foi aquela coisa, acabei com você, como teria hoje em dia, né?
Rock, quando começou a ficar clichê, ficou ruim, cara. Que foi a partir do 3, né? Porque a partir do 3, na minha opinião, aí começa a ficar galhofa a história, cara. Aí só volta no Rock 6, né? Porque a partir do 3 é aquilo. Eu vou ganhar, eu vou lutar.
O 3 começa a ter uma curva de, opa, eu tô virando pop, tô perdendo. E aí o 4, a coisa degringola de uma vez só.
Lembrando que o 3 foi no mesmo ano que ele fez o Rambo. Ou seja, ele já tava rumando a carreira dele pra um troço menos drama e mais pop.
Que a gente falou e vamos pro Rock 3 de 1982. Essa foi a hora que a saga começou a perder aquele climazinho drama e começou a entrar pra uma pegada mais pop. Ela introduz aquela a música que virou música tema, né? Da série, que foi o Eye of the Tiger.
Sim.
Rising
a banda Survivor lá, que depois, na verdade, começou a trilhar toda a franquia, né? Na verdade,
isso,
depois.
Isso. E é um musical, né, cara?
Sim.
É. E nesse Rock 3, a gente tem o surgimento do primeiro vilão da saga. Porque até então, o Apollo não era um vilão. Não tinha vilão ali. Quando chega o Mr. T, e aí com uma pegada, eu achei até meio caricato, foi... Ele era excessivamente mal. Ninguém é que nem o cara. O cara era mal com
mas,
todo
assim,
mundo.
Ninguém é que nem o Mr. T. Ninguém é tão caricato
exatamente,
que nem o Mr. T.
Exatamente. Não, e o Hulk Hogan também.
O Hulk, ainda foi meio palhaçadona, assim. Achei até engraçado a parada. E o cara era mil. O cara é de wrestling, né? Que é uma coisa já de brincadeira. Caricato. Mas o Mr. T não. A personagem do Mr. T ali. Ele era inverossimilmente mal. Essa é a questão. Ninguém é tão mal como o personagem dele é.
Sim, o Apollo vai cumprimentar apenas pra dar uma boa luta. Sai daqui, velho. Eu não quero saber de ninguém. Não preciso de ninguém. Caramba, mano.
Ele chegou apresentador de televisão na televisão, sabe? Ele maltratava o cara lá. Porra. Não precisava disso.
Falando na maldade do Mr. T, acho que Clubber Lang é o nome do personagem no filme.
Isso mesmo.
Tem uma parada que eu não sei se isso realmente aconteceu. Se na dublagem do Brasil era assim, ou se quando eu assisti esse filme pela primeira vez, isso ficou na minha cabeça, e quando eu fui rever depois, vi que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas a recordação que eu tinha desse filme é que o Mickey, né, o treinador do Rock, morre porque o Clubber Lang, tipo, você dá um soco no peito dele, uma coisa dessa. E aí o Mickey passa mal e morre.
Não, ele tava ruim do coração já. Naquele não teve aquela treta lá do Hulk Hogan lá, ele já tava meio que com um problema do coração. Aí
sim, mas
teve
ele não morre
treta
com o soco do cara.
Não.
Deu um ataque no coração dele.
Ele não, mas cardíaco ali.
Mas na minha cabeça, no filme era assim. Assim não, como no filme seguinte.
Senão ele teria sido preso, né?
Assim como no filme seguinte, quando depois que o Draco mata o Apollo, que aí o Rock vai pras cabeças, nesse filme, na minha cabeça, era assim. Clubber Lang matou o Mickey e o Rock vai pras cabeças, entendeu?
Acho que
foi edição mesmo, cara. Tinha uma coisa que dava a entender, assim, que quem matou o Mickey foi o Clubber, cara.
Eu diria que ele foi a gota d'água, mas ele já já tá. Não,
mas eu acho que o cara. Você matou a charada. A edição pode ter sido a maneira como o filme foi cortado pra passar na Globo, porque a Globo sempre cortava filme pra encaixar, comercial, coisas assim, passando sessão da tarde, coisas do gênero, pode ter cortado, dando a entender que aquela cena que depois que o cara dá aquele empurrão no Mickey, já corta pro Mickey passando mal lá no vestiário. Pode ser isso.
É porque,
cara,
tipo assim, ele morrer de ataque ao coração era muito pesado. Aí é melhor o cara morrer com soco.
É muito melhor aquele negão lutador de boxe dar um soco no baixinho, um velhinho ali, magrelo. É uma forma muito mais tranquila de morrer, né?
Sabe uma coisa que eu achei esquisitíssimo ali? Eu lembro quando eu tava vendo o cinema, quando apareceu o Mr. T. E o Mr. T, ele era um personagem importante do seriado que eu mais gostei na vida, que foi Esquadrão Classe A. Que ele era um herói.
Para, agora é minha vez.
Você sabe que até hoje eu sei aquele texto de aberturinha, né, cara? A parada ficou decorada.
Se tiver um problema e ninguém puder ajudar. Não, se você puder encontrá-los.
Olha, eu não tô lendo. Garanto que eu não tô lendo. Há 10 anos, uma equipe de comandos especiais foi mandada para a prisão por um tribunal militar por um crime que não haviam cometido. E esses homens escaparam dessa prisão militar de segurança máxima, passando a viver secretamente em Los Angeles. Ainda hoje são procurados pela justiça e sobrevivem como aventureiros, soldados da fortuna. Se você tem algum problema, se ninguém mais puder ajudá-los, se conseguir encontrá-los, talvez consiga contratar o Esquadrão Classe A. Ou seja, cara, eu curtia pra caramba esse seriado. E aí, na hora que o Mr. T aparece ali, ele aparece com o mesmo bordãozinho que ele tinha no Esquadrão Classe A, que era Pity the Fool, que é uma... Quando você chama um cara de fool, é tolo. Cara, não combina um cara mal daquele jeito chamando as pessoas de tolo, sabe? Seu tolo! Porra, sabe, isso era Esquadrão Classe A, isso era censura livre, não era um filme como Rock. Eles não podiam ter usado o mesmo bordão.
GG, tem um problema nessa tua teoria, cara.
O quê?
Rock 3 nos Estados Unidos é de 82, Esquadrão Classe A é de 83. Ele fez Rock antes.
Ih, olha só.
É que a gente viu depois, isso, com certeza. A gente viu depois.
A gente viu depois.
E aí?
Olha só, cai uma.
A infância do GG no pelo ralo agora,
ó. Olha, quer dizer.
Caiu então a segunda teoria do GG de hoje,
né? Mr. T já existia ali, cara. Olha só. Que coisa. É verdade, cara. O Esquadrão Classe A foi até 86. É porque a gente via tudo atrasado mesmo. De qualquer forma, pior ainda. Agora, passei a entender por que ele falava essa frase no Esquadrão Classe A. O que eu não entendo é uma frase tão dócil vir de um cara tão mal.
É porque ele não podia botar madafaka, que já tinha marca registrada.
Cara, tem que lembrar uma outra parada também em relação ao Mr. T, que o Mr. T, ele só faz o Mr. T. Se você vê ele em qualquer coisa, ele é o mesmo cara sempre. É tipo o Pelé, entendeu? Ele não é capaz de fazer nada a não ser aquilo dali. Eu assisti outro dia, ele tava apresentando, era um dos apresentadores de um desses programas da MTV de premiação de filme de terror, uma porra dessas assim, e apareceu o Mr. T, cara, ele continuava sendo BA do Esquadrão Classe A, não mudou nada. É exatamente a mesma coisa, velho. Ele não consegue fazer diferente. Então, é bem provável que aquele Pira de Full, ele falava, sei lá, pros coleguinhas dele de bairro, levou isso pro filme, levou isso pro Esquadrão Classe A.
É verdade.
E rapidinho, só pra encerrar o assunto do Esquadrão Classe A, não assista a série novamente. Eu comprei o DVD, é o box da primeira temporada, empolgadaço. O box chegou aqui em casa e falei, caralho, que foda, Esquadrão Classe A, puta que pariu. A série da minha vida, cresci vendo isso. Eu coloquei o DVD pra assistir o primeiro episódio, eu assisti o primeiro episódio e falei, ok, é melhor não continuar com isso, e guardei o DVD de novo.
Eu tive isso com um super-herói americano que também eu adorava, e aí eu comprei o box e fui ver, cara, eu falei, não tô acreditando, é ofensivo pra mim assistir isso. A fazer o quê? Mas então, pra gente terminar o Rock 3, eu vou fazer a pergunta pra vocês. O que é mais gay? É o Sylvester Stallone e o Apollo se abraçando ali na água, ou o Tom Cruise jogando vôlei em Top Gun com os amigos?
Sem dúvida. Cara, eu acho que o Tom Cruise, a cena é mais gay.
É difícil.
Não, eu acho que o Tom Cruise é mais... Sabe por que o Tom Cruise é a cena mais gay? Porque o Tom Cruise e os amigos eram todos bonitinhos, aquela coisa assim, depilada, bonitinho e tal. O Stallone e o outro, pelo menos, eles são feios. Entendeu?
O cara correndo com aquela camisa que mostra a barriga, cara,
anos 80, anos velho.
Meu Deus.
Anos 80.
E depois eles vão pra água e o Stallone fica batendo palminha enquanto...
GG, qual a sua idade, GG? Qual a sua idade, cara?
Já tenho os meus 40, cara.
Você tem seus 40 anos, então você lembra dos anos 80, velho. Eu tive Mullet nos anos 80. Eu usava aqueles shorts Adidas que era curtir, que era a altura da coxa com as três... Anos 80,
usava velho. Blusinha com barriguinha de fora.
Não usava porque eu já era gordo, senão eu poderia ter usado.
Não, então toda a camisa ficava assim.
Piada de gordo. Ah, vai tomar no cu, filho da puta.
Não, mas ó, eu revendo a cena nesse momento, dá pra você perceber que o ator lá, o Carl Weathers, né, lá, ele tá constrangido com essa cena. Você vê que o Stallone, ele tá lá fazendo, né, opa, tô conseguindo, não sei o que, mas você vê na cena, tá constrangido de ter que ficar abraçando um homem no meio da água, com a micro camiseta.
Não, né? E bate palminha, cara, o que mais deixou bolado é ele pulando e batendo palminha.
Sim, agora, cara, Top Gun tem um agravante daquela cena do corredor também, que rola aquela encarada que o Val Kilmer dá aquela mordidinha com a boca, faz um barulho assim... Também tem.
A cara, eu não lembro gay, disso, cara.
Top Gun é muito mais gay, cara. Não,
aquilo é muito mais gay. Ué, no Top Gun, daquele negócio que o cara só olha pra mocinha quando ela tá com o cabelo preso, com um chapéu e com um casaco enorme pra não parecer mulher?
Exatamente.
É. Ele, opa, que lindo.
O que ficou tão ruim? Diga-me o quê?
Eu estraguei tudo, não pensando por mim mesmo. Não entendo por que Mickey não me disse como estavam as coisas desde o início. Ele não tinha que me carregar e mentir pra mim e me fazer pensar que eu era melhor do que realmente sou.
Ele nunca mentiu.
Aquelas lutas não eram legítimas, não eram, Adrian. Eu nunca lutei com alguém que fosse de primeira. Havia sempre algum truque pra eu manter o título por mais tempo do que eu merecia. Será que você entende o que eu quero dizer?
Sim, eu entendo, sim. Mas tem que entender que ele te amava e que era dever dele te proteger.
Mas essa proteção não me ajudou em nada. Só fez piorarem as coisas. A gente acorda após alguns anos pensando que é um vencedor quando não é. Aí vê que é um perdedor. Eu não teria mantido o título por muito tempo, ora. Mas e daí? Pelo menos teria sido a verdade, Adrian.
Mas foi a verdade.
Não é verdade se você não acredita no que você é. Eu não acredito mais em mim mesmo. Será que você entende? E quando o pugilista não acredita, é o fim. Tá acabado, liquidado.
Mas não é o fim
de tudo. É o fim de tudo.
Por que não me diz a verdade?
O que, que você está querendo saber, Adrian?
Qual é a verdade, droga?
Eu tenho medo. Tá legal? Quer ouvir a verdade? Você quer que eu me abra? Eu tenho medo! Pela primeira vez na minha vida, eu estou com medo! Take it back. Do, 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 do. Take it back. Yeah, 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 yeah.
Take it back. Do, 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 do. Take it back. Só pra fechar sobre o Rock 3, então basicamente o que acontece? O Rock apanha do Clubber Lang, perde o título, ele vai lá, treina com o Apollo, se agarra com ele enlouquecidamente na praia, ganha do Clubber Lang, e aí ele e o Apollo resolvem fazer então uma nova revanche. Tem a cena que é quase tão vexaminosa quanto essa última cena daí, que a gente tava comentando da praia, que o filme já acabou, o Rock já ganhou. Aí tá o Apollo e o Stallone, né, o Rock, aí ele sobe no ringue pra fazer aquela luta assim.
É, você forjar. Me deve um favor, né?
Ah, eu quero lutar.
É, o Rock com o capô de fusca, né? Porque ele tá usando lá um negócio protetor lá que parece
que é meu tom do Rock.
Então, cara, essa cena é muito vergonha ali. Ainda bem que você não precisa ver a luta inteira. Porque depois que o Apollo faz de conta que tocou, né, a porra do sininho lá e faz um ding-ding absurdamente gay, aí eles só vão pra lançar um soul que acaba, como vários filmes dos anos 80 acabam, que é com a tela congelando, assim, né?
A saga toda terminava dessa forma.
Só uma dúvida. O 3, o Apollo vira coaching lá do Rock, ou depois que o Mickey morre, é isso?
Sim, até tem uma coisa bacana mostrando a diferença do treinamento dos dois, né? Enquanto o Clubber Lang tá lá treinando sozinho, o Stallone tá num ginásio vendendo coisinha, ele para, dá beijinho nas pessoas. E aí o Apollo fala, cara, por isso você perdeu, você precisa voltar para suas origens. E aí ele leva ele lá pro gueto, dessa vez não mais na Filadélfia, mas em Los Angeles, que é onde o Apollo treinava. E aí pronto, ele conseguiu pegar lá o sangue, né? O Eye of the Tiger. E vamos pro Rock 4 de 1985. E eu preciso dizer isso pra vocês, cara. Nossa, o filme é ruim demais. O filme é praticamente um clipe da MTV. Eu nunca vi isso antes, cara. Não é simplesmente, ah, tem músicas maneiras. Eram músicas inteiras, sabe? É impressionante. Faltou acabar. Aquela hora que ele tá no carro pensando, fazendo um retrospecto, só faltou no final da música, a hora que ela vai dando fade out, aparece ali, olha, artista, álbum, aquela parada de MTV. Porque a música era inteira e todas as músicas que rolavam no filme também foram colocadas inteiras. Eu achei isso muito MTV demais, cara.
Porque a gente tem que lembrar que esse filme, ele foi feito na maior época do consumismo nos Estados Unidos. Tudo tinha que ter no filme. Era a base do videoclipe, que nem você falou, GG. Tinha que ter tecnologia, que aí eles colocaram um robô no filme.
Colocaram um robô.
Sério, não tinha nada a ver aquele robô no filme.
E não só isso, é como também era a época do auge da Guerra Fria. Então você tinha que colocar o cara russo, malvado. Caricatura mesmo.
Sim, esse filme, ele é todo clichê nos 80, cara.
Ele jogou fora a parte dramática, que eu diria que era o peso mesmo da saga.
Ah, no 3 já jogou, cara, na minha opinião, já jogou um pouco, porque...
Ainda teve o draminha lá com a morte do Mickey, né? Aí o cara abraça lá o corpo dele chorando, tá vendo?
Mas aí no 4 o Apollo morre também, né? Aí tem isso também.
Vai diminuindo o drama, né? Vai se encurtando, vai se importando menos.
Vai se importando menos, exatamente, foi o que aconteceu. E outro clichêzinho aí, os filmes já viraram clichê, eles fizeram bem questão de marcar uma coisa é o lutador americano livre, feito espontaneamente, e outra é o lutador de laboratório russo treinado, que não tinha nenhuma liberdade, ele foi feito pra ser uma máquina. Aí eles ficavam confrontando as duas realidades. E no final das contas, o cara ainda usava anabolizante, ele trapaceava.
Não, e aquela mulher dele, a Ludmilla Drago lá, porra, aquela mulher tipo
também aquela mulher estereótipo, né, cara? Sabe que aquela mulher lá é a ex-mulher de Stallone, né?
Que trocou ele pra uma outra mulher.
Sim, ela fez aquele filme lá com ele, lá o
Cobra. Stallone Cobra, que ele tem um filmaço. Tudo no Cobra funciona no limite da caricatura também. Então,
não, rapidinho, não existe caricatura que resuma você é um cocô.
Então, pra onde você vai?
Disseram que eu podia treinar na Rússia. E eu só quero ir para um lugar onde não tenha que pensar em nada a não ser nele.
Rock, você tem que pensar em mim. Não faça isso. Antes havia motivos para lutar que eu entendia, mas eu não entendo esse. Mesmo vencendo o que ganha, o Apollo não voltará. Não pode fazer o que está pensando. Já leu os jornais? Sabe o que todos dizem? É suicídio! Já ouviu? Sabe como ele é forte? Não pode vencer!
Ei, Adriano. Talvez não possa vencer. Talvez a única coisa que possa fazer é tirar tudo o que ele tem. Mas para me vencer, ele vai ter que me matar. E para me matar, ele vai ter que ter coragem de ficar parado na minha frente. E para fazer isso, ele tem que estar disposto a morrer também.
É, eu só sei o seguinte, eu não vou deixar vocês destruírem Rocky 4, o melhor filme da franquia. Não me interessa o que vocês falam, Ivan Draga, máquina de matar da mãe.
Não, tem uma frase bacana nesse filme, não sei se vocês lembram. Se morrer, morreu, cara.
Essa frase, se morrer, morreu.
É jornalismo impressionante, né, isso daí?
E eu acho que vale, inclusive, fazer um parênteses pra falar do Dolph Lundgren, né, cara? A gente tava enaltecendo aí as qualidades do Stallone, mas o Dolph Lundgren, o cara é um gêniozinho, né? Ele tem um QI altíssimo, ele fala sei lá quantos idiomas, fala inglês, sueco, espanhol, alemão, francês, sabe japonês e italiano.
Ele era professor de química, se não me engano, né?
Eu ouvi isso a vida inteira, eu achava que era lenda urbana, e quando teve um episódio, foi acho no Mercenários 2, que faz uma piada com isso, vocês viram? Mercenários 2, que os caras estão presos, aí fala assim, não, ele vai conseguir resolver, o cara tem um QI mega master, é foda, tem PhD, tem não sei o que lá e tal, e tudo que ele faz, sei lá, é bater na parede, não resolve nada. Se eles colocam cara, isso essa história é verdade.
Ele tem mestrado em engenharia química, que nem o Dinho falou agora. Ele ganhou a bolsa integral no MIT. Ele é faixa preta de karatê, terceiro dan. Ele venceu o campeonato europeu de karatê em 1980, 1981. O campeonato australiano de karatê em 82. E ainda foi o líder da equipe de pentatlon dos Estados Unidos nas Olimpíadas de 96.
Tem mais uma coisa. Pera. Ele salvou a Eternia e a Terra do esqueleto.
Exatamente. Não, e ele também é o Punisher, viu? Não lembra que ele fez o filme.
Não, e tem uma coisa, na franquia dos mercenários, ele é um dos personagens mais legais que tem, porque ele é aquele cara que ele sabe que ele não é um grande astro, mas é o cara que funciona bem pra aquilo, e ele não quer roubar o holofote de ninguém, e ele funciona como aquele grandalhão, boçal e...
Cara, o Mercenários 1, aquele Warning Shot,
Warning Shot é sensacional.
E você sabe qual é o nome do Dolph Lundgren? Hans Lundgren. Pronto, a vida de todo mundo mudou agora. Então, aproveitando o gancho, sabe qual é o nome do Stallone? Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Essa é nova, essa vocês não sabiam.
Ele só deu uma abreviada juntando os melhores, faz sentido.
Ainda bem. Esse é Michael Gardenzio, essa é foda.
Michael Gardenzio,
podia ser.
Tudo bem que, em termos de história, esse filme é o pior de todos e tal. Mas é legal, cara, assim, a revanche do Rock pela morte do Apollo é uma parada maneira.
É legal. Foi a forma como eles contaram o filme que foi exagero. Esse lance, eu sei que eu tô sendo repetitivo, mas, cara, quando você coloca uma música inteira, é muita encheção de linguiça. Você tem no início lá ele no carro, e aí passa a música inteira. Aí depois você tem o James Brown cantando Living in America quando aparece o Apollo. Toca a música inteira. Aí depois você tem a cena do treinamento, que é aquela No Easy Way Out, que essa música é fodona também, muito boa. Música inteira. inteira, aí chega na Rússia, a música inteira, começa a entrar Burning Heart, a música toda, porque agora ele começa a treinar lá, que antes ele não tava treinando direito aqui, agora começou a treinar direito lá, aqui, né, nos Estados Unidos, agora na Rússia. E ainda tem a música Training Montage, que é a hora que o treinamento começa a fazer sucesso, e depois tem a War, que é a hora que, efetivamente, da luta, que também, se bem que essa acho que eu não tocou inteira não, porque a música é muito grande.
Não, quer dizer, quando você falou da música, o treinamento, vale destacar que o treinamento do Rock, no Rock 4, é o melhor treinamento de todos, velho.
É, eu concordo, cara.
O cara tá no meio da Sibéria, com neve na altura do saco, puxando carroça, levantando tronco, cortando árvore, ele foi pra lá pra ser geneticamente modificado em um, sei lá, madeireiro russo, não sei o que fazer.
E aí, nessa cena do treinamento, tem mais um clichê. Ele sobe a montanha, chega lá em cima e berra, Drago! Pela saco.
Ele grita Drago duas vezes. Essa é uma vez e a outra vez é que ele tá levantando lá a carroça com praticamente três pessoas, né? Que é o Poli lá, o treinador dele lá e mais a ele lá, que ele levanta a carroça, né? Ele fica lá, ele grita Drago também.
Na verdade é o Duke, não é? Que é o treinador do Apolo que vai com ele?
É o Duke. Na verdade, o Duke, ele é um dos caras que tá em todos os seis filmes. Maneiro isso, né?
Sim.
Tá em todos eles.
Cara, mas sabe qual é o problema do Rock 4? É que assim, você vê no Rock 1, ele apanha, vira o jogo, tudo bem, que ele perde. Aí ele, no segundo 2, ele apanha, aí ganha. No terceiro ele apanha, ganha. Aí no quarto, de novo, ele apanha, cara. Aí tu já sabe que, tipo, é de novo a mesma, assim...
A técnica dele já foi dita que ele apanha pra cansar o adversário. Todo mundo sabe disso. É uma técnica que funciona perfeitamente. Você toma soco na cara, até o outro cansar de lhe bater. Aí se você ainda tiver cérebro, vai lá e bate nele, entendeu? É uma técnica que funciona, horas.
O Muhammad Ali já ganhou assim, né? Ele não ficava apanhando, ele ficava desviando. Ele esperou. Não sei se vocês sabem essa história, que teve a luta, uma das mais famosas da história, que o cara, a estratégia do cara foi ficar cansando o adversário. Ele passou 4 rounds só desviando dos golpes do cara e provocando. É assim, você não consegue bater mais forte. Aí quando ele sentiu que o cara tava fraco, ele deu 4 socos e nocauteou.
É, eu acho que o Anderson Silva tentou fazer isso e se deu mal, né?
Ele sempre fez isso, né? Ele tentou.
Mas historicamente existe um cara que fez isso e funcionou muito bem.
Sim.
Mas o cara não apanhava na cara.
É isso que eu falar. O Apolo, ele falava isso pro Rock no Rock 3, que era pra ele parar de apanhar na cara e desviar. Tanto é que o treinamento dele era pra deixar o Rock mais rápido e ele poder desviar. Só que no Rock 4 ele já esqueceu. Ele voltou no modo, vamos lá, sua máquina russa é enorme. Bata na minha cara que eu aguento, porque eu sou foda.
E aquela torcida da União Soviética gritando Rock não rola, cara.
Foi isso aí que foi forçado demais, cara.
Não, e se o Drago tivesse feito alguma coisa que a plateia condenasse, beleza, agora eu vou torcer pelo outro, cara. O que já é forçado, mas eu vou torcer pelo americano. Mas não, de uma hora pra outra começou...
Aquilo ali é o chamado da democracia, entendeu? Os americanos...
É democracia.
Como diria lá o Borá, o melhor país do mundo, entendeu? Eles ficavam ali todos presos, não podiam se manifestar, porque a Rússia não pode. Aquela ditadura soviética, comunista, ninguém pode fazer nada. Aí eles tiveram um vislumbre da democracia americana, onde o mais fraco pode vencer o mais forte. Os Estados Unidos é assim, você faz o seu próprio caminho, você não sabia disso?
Não, e eu lembro de uma parada pela saco, que assim que o Rock chegou na União Soviética, o avião para, né? A hora que ele sai do avião, tem uns soldados russos, né, ali fazendo a escolta. E aí focaliza os olhos de um soldado e o cara tá com o olho triste, tipo assim, meu Deus, eu moro na Rússia.
Não, e a luta acontece. A luta acontece num dia de Natal, tipo assim, eles não comemoram o Natal, tá vendo? O Natal deles.
Os caras são bonitos, os caras são muito tristes, cara. Os caras não têm Natal. Mas também é uma coisa que me incomodou bastante no filme, foi isso. Eles tentaram fazer o nós somos os coitadinhos e os russos, eles são sempre o mal, que é aquilo, tá vendo? O russo matou o nosso herói americano, que era o Apolo, campeão mundial. Aí depois passa um tempo, estão batendo no americano. Aí, mas persistência dele, não. Vamos torcer contra o russo aqui que tá apenas lutando, que na verdade não fez nada, porque eles só chegaram na Rússia. Os russos não fizeram nada demais. Eles chegaram pra lutar. Aí o Apolo falou: não, eu vou lutar com esses caras. O que eles pensam que é? Eu vou lutar com eles. Aí ele falou: e morreu, cara. Eu volto a dizer: o Apolo morreu porque ele era racista e ele era arrogante também, cara.
Não, ele era arrogante, até porque ele tava parado há muito tempo. E de repente, eu vou lutar com um cara que tem uma força sobre-humana. Então isso foi estúpido. Mais uma das minhas implicâncias com esse filme. Jamais o cara tomaria uma decisão daquela. Ele nem treinou. lutador. Falar, ah, eu quero voltar agora, porque eu tô me sentindo meio velho, já tô há 5 anos parado, e pronto, eu vou lutar com esse cara aqui.
É, mas era uma luta amistosa, né? Ele nunca esperava, assim, pra ele era um show, né? Não era uma parada séria, assim. A parada foi essa.
É, e que mostra, viu, também só... que, e mostra também que o Drago era burro pra cacete, né? Porque ele nem viu que era pilha, que era apenas show-off, né? Do outro lado,
não,
do
mas Apollo, ele tá, né? Mas eles tinham uma agenda, né? Ele tava indo lá pra mostrar a supremacia soviética. Então eu caguei pro fato de ser exibição, né? Eu vou derrubar o meu oponente.
Sim.
Não dá, cara. Esse filme é tão nonsense que o pôster do filme já é um spoiler do final.
É o final da luta.
É verdade, é o final da luta.
Caramba, cara. Não faz sentido. É ele mas com a bandeira americana comemorando a vitória. Ah, não, cara.
Cara, mas assim, desculpa, mas depois dos 3 filmes anteriores, você realmente achava que ele iria perder a luta, isso?
Pois não entendi. É. Não, é lógico que ele não ia perder, né? Mas, cara, você não vai mostrar isso, não vai fazer que nem Portugal, que coloca a capa do Planeta dos Macacos, a Estátua da Liberdade. Pô, você não vai fazer assim, né?
É verdade.
Alguém viu o Kick-Ass 2?
Eu vi.
Sim.
A Mother Russia teria alguma coisa a ver com o Ivan Drago?
A versão feminina. Cara, pode ser. Ela é a versão feminina do Ivan Drago. A Russia
parece uma versão feminina do Drago.
É verdade, cara.
Eu digo mais. Não. Talvez tenha sido o Dolph Lundgren que fez o papel, só deve. É.
Em 1990, 5 anos depois, surge Rock 5, que foi um dos maiores fracassos da franquia. E aí foi o que eu já comentei com vocês antes. Na hora que vi todos juntos, eu me surpreendi e gostei mais do 5 do que do 4. O Stallone, dessa vez, ele colocou o galho dentro e ele falou, cara, beleza, eu não vou dirigir, eu vou passar a direção pro cara que dirigiu o primeiro filme. E ele voltou pro John Avildsen. Avildsen, sei lá como é que fala o nome desse cara.
Chama o Tibério pra falar.
Avildsen, cara.
Avildsen.
Aquele cara lá.
Isso. E aí volta um pouco, um pouquinho do drama que tinha perdido. Logicamente, sempre uma forçação. Eles não vão conseguir nunca. Eles não tinham mais conseguido fazer a mesma força do 1 e do 2. Mas volta um pouquinho de drama. Quando começa no momento seguinte, como todos os outros Rocks, aparece o Rock no chuveiro. E aí, pelado, porque essa era uma fase que ele aparecia pelado em tudo quanto é filme, né? Qual foi o outro filme que ele fica pelado no chuveiro com a...
Especialista.
O especialista. Isso aí.
Cara, a Sharon Stone falou que ficou constrangida demais, né? No set de gravação. Que o cara andava, mesmo quando não tava gravando, ele tava pelado pra cima e pra baixo.
Mas isso é uma coisa, heróis de ação dos anos 80 ficaram pelados nesses filmes. Vocês não lembram aquela bunda gratuita do Mel Gibson em Máquina Mortífera? Do nada, uma bunda do Mel Gibson. Pra quê? Sem função nenhuma, entendeu? O próprio Terminator também.
Mesmo. É, Terminator, né? Chegava pelado. Anyway. É,
mas vocês não reclamaram quando a Exterminadora foi mulher.
Não.
Aí é maneiro. É. Pois é, aí é maneiro.
Aí no caso do Terminator, você ainda pode alegar um mecanismo da história, né? O cara tá viajando no tempo, ele viaja. A roupa não, porra.
Depende, porque se a gente for pensar nisso, o interior dele também não viajaria. Mas isso é coisa pra
puta. Matéria orgânica viaja, porra.
É, você pode cobrir uma arma com pele.
Robô dentro. Pois é, então faz isso. Cobre tudo de pele e manda tudo, é.
Anyway, mas vamos voltar pro Rock.
Isso, volta pro Rock.
É, o cara tava no chuveiro, as pessoas já comemorando a vitória dele, e ele fala lá pro treinador, fala, cara, chama a Adrian.
Rock, o que foi? O que foi?
Lembra quando o Mick disse que quando estava lutando, algumas vezes lutava tanto que pensava que alguma coisa ia partir dentro dele e ele ia morrer?
Rock, está me assustando. O que houve?
Minhas mãos não param de tremer. Eu nunca tinha sentido isso.
Rock, nós temos que ver um médico.
Não, eu só quero ir para casa.
Não, sem ver o médico?
Eu tô cansado. Eu quero ir para casa, Mick. Eu tô cansado.
Certo.
Eu só quero ir para casa, tá?
Claro.
E aí quando ela chega, ele fala, eu não consigo parar de tremer mais. E ele descobre que ele tomou tanta porrada ao longo da vida, que se ele tomar mais uma, ele pode ter alguma coisa muito séria. É, e aí
pera, você quer dizer que aquela estratégia revolucionária de apanhar na cara pra casar o adversário poderia fazer esse problema? Nossa!
Quem
eu jamais
diria,
pensei
né?
nisso.
Não, e pior que não é umas porradinhas, que ele toma umas porradas que ele chega a girar o corpo, né, cara? É. Ele não cai, assim, não é umas porradinhas assim que dá um soco, ele gira, assim, né?
Não, e aqueles socos eram de verdade nas lutas. E você sabia que as lutas eram filmadas de trás pra frente? Ele começa extremamente maquiado, e aí aos pouquinhos eles vão tirando maquiagem, porque é mais fácil. Porque se fosse fazer o contrário, o suor e a dilatação da pele, por causa dos esforços físicos, não ia conseguir fazer a maquiagem grudar no corpo. Então é sempre de trás pra frente.
Eu não sabia disso não, cara.
Legalzinho, né?
Também, então, a gente tem que pensar um jeito de acabar com essa teoria do GG também.
Eu queria ajudar a discordar, mas essa eu também já tinha ouvido falar, então...
Ah, tá. Droga.
Mas lançaram uma maquiagem, né, que não precisa disso. É. De qualquer forma, o início é muito bacana. Essa questão dramática foi muito legal. O Polly perde a grana toda, dá uma procuração pra um cara e ele rouba, e eles vão ter que voltar aí pro bairro onde eles cresceram. E aí tem
aquele... Sabe o que é que eu acho que esse filme não fez sucesso? Você acabou de descrever exatamente o motivo. Porque a gente veio assim, o primeiro e o primeiro era dramático. O segundo era dramático, mas já tava naquela vibe 70, mais, né? Mais pop. O terceiro já foi cada vez mais pop, mais filme de ação. O quarto é extremamente galhofa. No quinto, eles quiseram virar um negócio de volta pra o dramão absurdo do primeiro filme.
É possível que tenha sido isso, não, cara.
Foi assim, 180, né?
Foi um choque.
Sim, do nada. Não era porque as pessoas estavam esperando no filme do Rock, cara. Fora que é o primeiro filme do Rock que não tem uma porra de uma luta do Rock no ringue.
É, velho. Como não, assim? Acho que a maior crítica foi essa luta na rua, né?
Fora o roteiro que estragou, né? O próprio Rock 3, você vê, o Rock 2 ele não conseguia fazer comercial, que ele era burro e não conseguia falar direito. A partir do 3 ele já tinha feito lá a operação lá, né? Tudo lá no rosto e já conseguia gravar comercial, tudo. Cara, pra esse filme não dá pra entender que ele fica pobre de uma hora pra outra.
Não, na verdade, ele já tava longe da mídia, ninguém mais falava nele. E aí ele perdeu dinheiro, não tem como lutar mais. Então se perdeu dinheiro.
Não, mas peraí, foi da luta do 4? Foi depois da luta do 4. Ele ainda tava, ele tinha acabado de ganhar a luta, ele tava com o nome lá em cima.
O contador dá uma volta nele.
Sim, mas ele podia fazer uns 2, 3 comercialzinhos lá, ele precisava voltar pra favela onde ele morava antes, cara.
Não existe um mega salto temporal entre o 4 e o 5, não. Contador de espaço muito curto de tempo, entendeu? Inclusive, o 5, ele é tão ignorado que no filme seguinte, o Rocky Balboa, que se passa anos depois, ninguém nem toca no assunto dele ter porra no cérebro dele lá que ele vai morrer se tomar um soco.
Verdade. Do 6 ele já volta a lutar de novo. Eu vou falar, ó, eu não tô falando muito do 5 não, cara, porque eu caguei pra ele, tá? Eu tenho um box aqui, eu voltei a rever todos os filmes antes pra gente gravar aqui, mas eu não vi o 5, cara. Já passei do 4
e 6. Ah, não. Faz isso não, cara. Assiste. Eu vou te garantir que você vai ver com outros olhos. Eu odiava o 5 e eu fui ver agora e vi coisas boas. De novo, eu não tô dizendo que é um bom filme. Eu só tô dizendo que tem coisas muito boas ali que eu não tinha percebido. Essa parte do drama eu achei muito legal. Você vê o filho tentando ganhar um pouco de atenção do Rock, e o Rock querendo dar um sentido pra vida dele, falou: eu vou treinar esse cara aqui.
Eu sei onde é que nós estamos, Aiden. Eu não quero mais isso. Eu quero uma coisa diferente pra minha família. Eu não quero mais isso. Eu voltei pra cá e deixei arrebentarem a minha cabeça pra esses caras dizerem: olha, lá vai o Balboa. Não sou mais um vagabundo da vizinhança. Eu não quero isso.
Não, ninguém disse isso.
Eu tô dizendo isso, Aiden. Eu tô dizendo. Quando aquele garoto estava no ringue, eu estava vencendo. Quando ele vencia, eu vencia!
Vencia?
É claro que sim! Era a minha última chance de ganhar mais respeito para nós! Mais respeito!
Agora eu respeito
acabou!
Você.
Acabou! Respeito não pode você. Me respeitar! Eu não me respeito! Eu não respeito respeita você. Nada! Que é isso?
Todos aqueles socos que levou no ringue, eu aguentei com você! Eu sei como você se sente quando alguém como Tommy aparece! Você se sente vivo! Mas ele não é você, não tem coração! Todos aqueles homens que venceu, venceu com o coração, não com os músculos. O Mickey sabia, é por isso que você e o Mickey eram especiais. Mas o Mickey está morto. Se tem alguma coisa que quer passar, passe para o seu filho. Pelo amor de Deus, seu filho está perdido. Precisa de você. Eu sei que o Tommy faz você se sentir ótimo. Ele faz você se sentir vencendo de novo. Mas está nos perdendo. Rocky está perdendo a sua família!
E aí você vê aquele Don King genérico ali, né? Tentando seduzir lá o lutador novo. O cara passa pro outro lado. Renega o Rock.
Isso é até bacana. Mas, ó, pra mim, cara, o filme, ele tem que... Pra funcionar direito, primeiro tem que começar com uma boa trilha sonora. E, na minha opinião, a trilha sonora do Rock 5 é uma porcaria. Porque eles só colocaram hip hop no filme.
É, aí virou hip hop. Foi anos 90, eu não gostei. Virou muito CNC Music Factory. Sim. Eu acho até que é o Snap quem toca as músicas do filme. Não lembro muito bem. E pior de tudo, termina a luta com Elton John, cara.
Nossa.
Nossa.
Cara, tipo assim, a parada mudou completamente.
Faz todo sentido.
Isso não podia ter funcionado.
Tem aquele também lá, dele lutar na rua. Cara, sério, o Rock, você sempre vê ele lá de luva no ringue lutando, cara. No final ele vira um lutador de rua aí.
Ele pega uma lata de lixo pra jogar no cara, velho. Não me fode, cara. Não me fode, sério.
Mas olha só, cara, mas olha o valor disso. Ele não virou um lutador profissional de rua. Ele simplesmente foi chamado pra uma briga e falou, ah, vamos lá pra trás e a gente vai lutar. As pessoas que deram muito peso a isso. Então, ou seja, é um pouquinho melhor do que a gente lembra.
Não é que as pessoas deram muito peso a isso. É porque era o filme do Rock, o lutador, que não tinha nenhuma luta. Então eles tiveram que enfiar uma porra de uma luta na história pra que ele lutasse. Porque todo mundo, em teoria, queria ir pro cinema pra ver o Rock lutar. É pra isso que você pagou a porra do ingresso, entendeu?
É verdade.
E aí, como não tinha uma luta, eles inventaram aquela luta que não faz nenhum sentido, sinceramente, aquela luta acontecer. Porque assim, o cara era o queridinho, era protegido por ele. Nossa, que bom, o Rock é foda, você é meu pai, me ensinou tudo. Aí de uma pra outra, porque o Don King genérico botando coisa na cabeça dele, ele começa a ficar com raiva do Rock, porque estão fazendo comparações, porque a mídia ficava chamando o cara lá de o...
Garoto do Balboa.
Pois é. E aí vai mais uma coisa que bate de frente com o que a gente falou mais cedo. Se a mídia tava chamando o cara de o Garoto do Balboa, porque o Rock Balboa que era foda, como caralhos ele ficou pobre? Se a mídia fala dele o tempo inteiro. Como tá fazendo comercial pra ficar no rico de novo,
sim,
entendeu?
Sim, não, e a gente não fala também, né? Ele tava sendo treinador do cara lá que tava ganhando dinheiro. O Rock não ganhava um dinheiro nenhum, não, pra ajudar o cara lá? Não ganhava um saláriozinho, né? Pelo menos?
É. Gente, desculpa, cara. Eu preciso até rever o filme pra tentar diminuir parte do meu preconceito. Mas você foi falando, eu fui lembrando, eu só fui vendo cada furo tão abissal no roteiro que eu não consigo entender como é que você não acha ele tão
bosta. Eu então eu reforço aqui. Eu achei o 4 muito ruim. Eu acho o 5 ruim. Mas o 4 é muito pior, cara. E eu só reparei isso quando eu vi eles na sequência. E eu convido vocês a fazer essa experiência. Ô, vejam, Gigi, todos na sequência, fala.
Eu lembrei de uma coisa que o Dudu falou um tempo atrás, que é assim, cara, teu cu.
Tá vendo só, Dudu? Você criou um monstro. Agora todo podcast ele fala isso.
Pode ser, você ganha essa frase,
aí você ganha qualquer argumento. Cara.
Não, mas é uma experiência bacana, gente. Se eu fosse vocês, fariam isso.
Então, só pra encerrar o Rock 5, um detalhe que eu acho que não comentou aqui, é que o cara que faz o lutador que o Rock tá treinando, ele era realmente um lutador de boxe. Esqueci o nome do cara agora.
Tommy Morrison.
Isso. Então, assim, ele não era um mega ator, ele era absolutamente limitado na atuação, até Stallone também era, mas o cara procurou uma pessoa que era realmente lutadora de boxe, talvez ele achou que seria mais fácil.
Ele chegou a ser campeão mundial de pesos pesados, depois descobriu que tinha HIV e tudo mais.
Aí teve
essa suspensa, né, por causa do sangue, o cara não pode lutar, e aí ele meio que deu uma decadência. Eu não sei o que aconteceu do cara da vida, não.
Sabe o que aconteceu com ele? Participou de Rock 5, aí me conta com quem participa de Rock 5.
Não, isso. Não, mas Rock 5 foi antes.
Então, exatamente por isso. Participou antes e depois virou todas aquelas graças que virou. Você sabe por que o filho do Stallone não participa no Rock 6? Porque ele tá no Rock 5.
O filho falou, eu não quero essa bomba. Ele falou isso.
Você sabe por que a Adrian não tá no Rock 6? Porque ela tá no Rock 5. Depois, só que o Rock 5
estragou tudo.
Seguir adiante foram aqueles que estavam acostumados com a podreira e foram além, tá? Tipo o Pauli.
Que era o Pauli e o treinador, que era o Duke. E aí, em 2006, 16 anos depois do último Rock, o Stallone resolve resgatar a franquia, e aí focando muito no espírito do primeiro filme.
Rapidinho, eu não acho que ele quis resgatar a franquia, ele resgatou a carreira dele, porque a carreira do Stallone também tinha ido ladeira abaixo.
É verdade. Mais uma vez, a vida do personagem e do ator se confundindo.
Foi uma época que ele resolveu assim, vamos dar um ponto final em tudo. Aí ele lança o Rock Balboa, logo depois ele, 2 anos depois, tá lançando o Rambo pra poder fechar a série também, né? Foi assim, tipo, quero ganhar um dinheirinho aqui extra, vamos fechar as coisas que eu tinha feito.
E eu vou te falar, o Rock 6 é muito bom.
Nossa, eu cara, é por isso que eu falei, eu passo do 4 logo pro 6, cara.
O
6 na minha
é
opinião,
bom demais, cara.
Ó, eu já coloco o 6 no mesmo nível do 1, você vê se é sério.
Eu também.
Vou te falar que eu nunca tinha visto, e aí eu vi agora pro podcast e gostei.
Eu vejo o primeiro, o segundo é bacana, mas o Rock 6 é o filme que todo ano que eu assisto, eu meio que eu fico com os olhos suados, tá?
ele tem discursos muito bons. E ele tem umas referências do 1, a gente já comentou aí do Spider Rico,
é.
Que era foi o primeiro lutador dele, e é um cara que tava abandonado, provavelmente sem rumo na vida, e o Rock oferece pra ele comer de graça no restaurante dele. Então toda vez que ele passa, o cara tá lá. Ou seja, você mostra, volta bastante aquela personalidade do Rock, que a gente se acostumou com ela, mostrando que, cara, ele não mudou a maneira dele ser, ele continua preocupado com as pessoas. Tem uma cena também muito bacana, no Rock 1, ele tem um diálogo onde ele pega uma garotinha e ele leva pra casa, e ele vai dando um sermão nela.
Olha essa garota que eu te falei, da boca suja, ela não era feia, mas ninguém queria nada com ela.
Por quê?
Porque garotão é assim mesmo, ele ri se você fala besteira. Acha você engraçada, mas depois de um certo tempo você fica com uma reputação assim, fica desrespeitada. Eu ia dizer uma palavra bem feia. Vaca, entendeu? Vaca. Se você fica falando palavras feias, talvez possa terminar sendo uma, entendeu?
Que é, Rock? Eu tenho 12 anos.
Não interessa que você tenha 12 anos, isso não interessa não. Você não precisa ser uma, é só agir como tal e será. Aí já era, você fica com uma reputação, entendeu? Daqui a 30 anos as pessoas vão começar assim. É, você se lembra de Marie? Não, quem era ela? Aquela pequena vaquinha que andava naquele bar com a gente. Ah, sim, 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 agora me lembro. Quer dizer, eles não se lembram de você não. Se lembram da reputação, entendeu? Escuta, você tem namorado? Não, claro que não tem namorado, né? Por que você acha que não tem namorado? Porque fica andando com palhaço aí pelos cantos, entendeu? Você fica andando com esses imbecis, não chega a lugar nenhum. Se você anda com gente boa, você tem amigo bom. Se você anda com gente esperta, você tem amigo esperto. Se você anda com imbecil, tem amigo imbecil. Isso é matemática pura, minha filha.
Boa noite, Rock.
Boa noite, Marie. Cuide-se bem, hein?
Ei, Rock!
O que é?
Ó, aqui pra você, bobão!
Ah, Rock, também quem é você pra dar conselho? Seu bobão.
E aí, no 6, na hora que ele vai olhando a vizinhança lá, tentando lembrar memórias da esposa, ele vai num bar e a mocinha, a barman, se apresenta. Olha, você lembra de mim? Eu sou aquela garotinha. Eu não sei nem se era a mesma atriz. Eu acho que pode ter sido, porque essa atriz é meio feia. Geralmente
eles não...
eles não colocam uma pessoa tão feia assim pra fazer um par tão próximo.
É, se tratando de Stallone, deve ser a mesma atriz, cara.
Eu acredito que seja. Mas, cara, e a partir disso, os dois ficam juntos. Ela não ficam juntos romanticamente. De novo, voltou pro não clichê. A gente esperaria aí uma aproximação romântica deles e não foi. Foi até bastante fraternal. Apesar dela, no finalzinho, ainda
mas ela queria, viu? Ela queria
pois
alguma
é.
Coisa com ele, cara.
Ela pareceu que queria, mas não ficou nada claro. E eu gostei disso. De novo, né? Não foi clichê.
Mas sabe uma coisa que me incomodou um pouco nisso? Foi como o filho dessa mulher entrou muito rápido na carreira do Rock.
Tipo, ele quando queria ajudar,
tava...
né?
Mas tudo bem, o cara ajudar ele a trabalhar no restaurante tá na boa. Agora vai na coletiva pra anunciar a luta nova e aí o cara tá lá, o que aquele cara tá fazendo lá? Quem é você pra fazer parte do treinamento, pra fazer parte da coletiva? Não, sabe? Eu achei um pouco over isso.
Eu achei um pouco over também. Mas o que eu achei bacana foi aí, voltando na personalidade do Rock, vocês viram como ele ficou um tiozão vivendo do passado? No restaurante dele, ele fica contando aquelas histórias da carreira dele, mas as pessoas que estão ali na mesa, cara, estão de saco cheio pra aquela história. Eles ficam, eles mesmos ficam repetindo partes da história, tipo assim, ai que saco.
Não, mas tem gente que quer saber da história também.
Tem gente que vai lá. As duas cenas que mostra dele contando a mesma história, os próprios caras já repetem parte da história, do tipo, ai que saco esse cara. Ele virou tiozão, cara, ficou muito legal.
Assim, eu gosto do filme, a única coisa pra mim é o Peter Petrelli, cara, que é o filho dele, sei lá, não sou muito com a cara daquele moleque do ator.
Eu acho que eles escolheram porque ele também tem boca torta, né?
É, sei lá. Pode ser. Mas acho que muito meio, assim, aquele negócio daquela raivinha e um negocinho assim meio que cara, sei lá.
Cara... Mas pelo menos seguiu o personagem que era antes, porque do Rock 5, aquele moleque era chato pra cacete, tá tentando lá ficar, não, eu quero que você me note, eu quero a sua atenção, papai, não sei o que, eu acho chato, cara, não gostei do
continua
cara.
Mimado, né?
Sim, cara, aí
mas
cara cresceu
bem, cara, ele cresceu sobre a sombra do pai, todo mundo falava, esse é o Baby Rock, sabe? Eu acredito que uma
mas
hora
meu,
isso deve se revoltar.
O cara, ele tem que se aproveitar da situação. Se meu pai fosse Rock Balboa, eu ia comer mulher pra cacete, cara. Sério, mano, eu ia aproveitar a fama do meu pai, cara. Mas aquilo que e também sobre o personagem lá, o do filho dele, é bacana também. A lição de moral, né, que ele dá no filho dele, né, que é bacana também.
Sim.
Ah, esse diálogo é muito bacana.
Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe.
É muito forte isso. Realmente, ele é bom. Eu diria que o Stallone, quando quer, ele sabe escrever coisas legais. E ele faz também essa... Além dessas referências de personagens e tudo mais a um, ele aproveita e faz aquele tour, né? Dos lugares que foram filmados os primeiros filmes, né? Ele vai ali na casa dele, ele vai no ginásio onde eles treinavam, passa no aonde deveria ter o ringue de patinação, que foi com a menina. É uma forma de, tipo assim, de fazer uma lembrança. Olha como é que esse filme já foi legal. Eu sei que hoje ele tá estragado, mas olha como já teve coisas boas aqui nessa saga. Tipo assim, me dá valor, sabe? Teve aquele diálogo do Pauli que eu falei que, pô, é emocionante demais ver ele falando de olhos cheios d'água. Isso eu achei muito bacana.
E o Rock, ele vê a merda que ele tá fazendo, né? Na verdade, ele se convence, ele, não, eu tô fazendo mal pro Pauli. Aí ele fala assim, ó, a gente se vê depois, não sei o quê. Porque pra ele, o Rock, ele tá beleza. Ele tá vendo o passado, pra ele tá beleza. Mas pro Pauli, aquilo ali machuca o Pauli. Que ele tratava muito mal a irmã dele.
Ah, e tem uma coisa engraçada no Pauli, que eu lembrei, que ele fala nesse filme. Tem uma hora que ele tá discutindo lá com o Stallone, porque o Stallone quer voltar a lutar, e ele fala, você tá maluco? E aí ele responde de um jeito atravessado, aí o Pauli, cara, você tá zangado por quê? Só porque tiraram a sua estátua? Achei maneiro.
Essa estátua é de verdade, né? Colocaram ela no segundo filme e tiraram em algum momento, anos depois, quando a saga tava parada.
É, tiraram muitos anos depois, e aí o que aconteceu? As pessoas da Filadélfia reclamaram, porque aquilo era um ponto turístico, e todo mundo procurava a estátua. E aí o museu pegou a estátua de volta e colocou num cantinho. Tirou daquele ponto ali de destaque da frente, mas colocou tipo num jardim lateral. Ou seja, a estátua já voltou pra lá. Mas nesse período aí que o filme foi feito, acho que eles já tinham tirado mesmo.
No Rock 5, se não me engano, tem uma cena que mostra que os caras estão tirando a estátua, se não me engano. Acho que no Rock 5, se não me engano, tem uma cena dessa. Seria bacana deixar ela até hoje lá na escadaria lá, né?
O que eles alegaram na época é que você tá num museu de arte ali, com estátuas, com peças de obras de arte muito valiosas. E de repente vem aquele bronze estúpido ali na frente, denigre. Porque na verdade é uma coisa da entrada de algo muito mais valioso. Então parece que o que tá lá dentro não é tão bom. Só que as pessoas não gostaram, né? Pô, muita gente subia ali justamente pra fazer essa posezinha aí que o Tibério faz quando sobe 5 degraus.
Obrigado. Vou lembrar. Mas o... Só falando, ela é de bronze, mas ela fica engraçada que ela é escura, né? A estátua. Eu tive lá na Filadélfia, assim, passei perto.
Ah, você foi lá?
Foi.
Foi lá, correu e levantou o braço.
Muito alto, cara. Muita escada pra subir.
Ah, não, cara.
Ah, se fosse eu ia subir correndo, cara. Eu ia fazer o vídeo pra colocar no YouTube.
Não, sacanagem, tava nevando pra cacete, tava de noite já, eu só passei de carro. Assim.
Pronto, mano, tava nevando, é o treinamento do Rock 4. Ele tá vendo? Ia ser show de bola, cara.
Por isso que você não é o Rock, tá vendo? Ele teria feito, porra.
E eu vou te falar que na cena de treinamento do Rock 6, aparece ele subindo a escada, já ali, já sem a estátua, e faz o mesmo movimento.
É verdade. Cara, é um bom filme, sim. E eu acho muito legal o final do filme. O fato dele não ganhar.
O filme, ele termina como ele começou, na verdade, né? A saga, ele começa perdendo e termina perdendo, cara.
Que foi elemento assim, não clichê, né?
No final desse filme, o lance dele não ganhar, para ele não fazia diferença. Tanto é que ele sai do ringue antes do resultado. Ele não se importava com ganhar. O que ele queria era provar que ele ainda podia lutar. Uma das cenas mais legais, além, obviamente, do discurso, esses comentários que ele faz pro filho dele, aquele bosta do Peter Petrelli, é na hora que ele tá conversando com a comissão lá, que regula o boxe, pra tentar convencer os caras a deixar ele lutar. Os caras não querem deixar, porque ele tem 60 anos de idade e corre risco de morrer no ringue.
Mas você
ele
não vai lá com essa pouco caras. Antipático do cara ter saído da luta antes do resultado? Eu entendi.
Tipo, mó babaca, né?
Eu entendi que o objetivo dele já tinha sido alcançado. Mas, tipo assim, é a mesma coisa que dois times vão disputar uma final de futebol e o outro time que perde vai embora. Pô, fica.
É tipo o Brasil não voltar no intervalo do jogo da Alemanha?
Tipo isso. Então, cara, assim.
Ia ser mais bonito, né? Sério,
senão ia... Vai lembrar que no Rock 6 o Stallone já tá na terceira idade. Quando você fica idoso, você ligou foda-se, entendeu? É tipo Silvio Santos. O Santos pode ir. Ah, caguei. Ah, acabou a luta, você vai ganhar. Ah, foda-se. Ah, e vai embora.
No Rock 1, ele tem um diálogo com a Adrian antes da luta com o Apollo. Que ele fala: eu sei que eu não vou ganhar, que eu não posso ganhar do Apollo, mas a minha intenção é só terminar a luta. Se terminar a luta, tá de boa. Até aí tentou colocar no roteiro do 6. É só ele terminar a luta e ir embora. Pra ele, ele conseguiu o que ele queria.
O maluco era muito mais novo que ele, era campeão atual. É igual você pegar um
cara... Ah, o cara... Eu achei legal também esse ponto da história também, do cara que ele enfrentou lá, o campeão mundial. Porque, assim, foi nessa época que ele colocaram esse filme. Ele foi feito na época quando o UFC ele tava deslanchando, quase ninguém falava mais de boxe. Aí foi o quê? O cara que tava cagando se o cara ele era campeão mundial de boxe ou não. Porque ele não tinha enfrentado um cara bacana mesmo, que podia lutar com o campeão, né? Aí ele falou assim, tô até pensando em largar o esporte, porque não tem ninguém que pode lutar comigo. Aí o treinador do carinha lá falou assim, não, se você procurar, tem um cara que pode te enfrentar. Aí era o Balboa, cara. Bacana, achei legal o personagem. Podia colocar o clichê, né, de colocar um cara nervosinho que nem o Mr. T lá, eu vou ganhar de você, seu velho, e já... Não, colocou o moleque até com um plot, uma historinha bacana.
Eu não entendi muito por que ele era tão detestado por todo mundo. O cara é campeão, o cara ganha tudo, por que
ele ganhou 8 títulos, se não me engano, ele defendeu 8 vezes o título, só que ele só pegou luta fácil.
É, isso foi uma coisa, eu até esqueci de comentar, no Rock 3, tem uma conversa com o Mickey, que ele fala o seguinte, não luta contra o Mr. T, contra o Clubber Lang, porque até hoje eu controlava suas lutas, eu escolhia, e aí o Rock ficou super decepcionado. E eu achei esse argumento muito corajoso do Stallone de colocar no filme, porque isso tira um mérito do herói ali, em questão, muito grande. Tipo assim, você descobre que não, cara, então o Rock não era tudo isso aí que a gente sempre esperou. E isso voltou a acontecer agora. Esse cara, ele foi odiado, porque ele não ele pegava gente meio fácil. Lembra quando o Mike Tyson foi lutar com aquele lourinho, que ele acabou com a luta em um minuto e pouco?
O cara quase caiu duro sozinho, né?
Pois é, foi uma fortuna que as pessoas pagaram pra aquela luta e ele...
O retorno dele,
soco,
né?
Cara, eu fiquei acordado até de madrugada pra ver essa porra dessa luta na Globo. A porta acabou em 30 segundos.
Pô, foi absurdo, cara, absurdo. É, ou seja, ninguém queria realmente testar ali o poder do cara. Ah, vai lutando.
Vamos fazer a carreira aqui do Rock. O cara, a primeira grande luta dele, ele empatou. Ele perdeu. Aqui no Brasil foi empate. A segunda, beleza, ele ganhou. Mais ou menos porque ele levantou primeiro. Aí ele ganhou do Mr. T. Aí
não,
ganhou...
não. Ele lutou com o Thunder Lips.
É, mas aí é sacanagem. Pegaram um cara de luta livre, né?
E deu empate. Lá. E deu empate.
Não, mas antes ele tinha decidido o título lá, com as lutas fáceis do Mickey lá, 8 vezes também. Eles colocaram... Foi praticamente... Ele igualou as 8 lutas dele que ele defendeu o título com esse carinha do...
Não, o personagem, em algum momento, diz que ele defendeu o título mundial... 10 vezes, que a gente não viu isso no filme. Eu acho que o Tibério tá citando só as lutas que a gente viu no filme.
É, não, sim, tô falando do modo geral, sem ser as lutas fáceis aí que você falou que o Mickey armou pra ele ganhar, pra continuar. Porque no boxe tem isso, né? Tem várias associações, confederações, e aí tem unificação de título, né? Essas coisas que o pessoal, acho que não sei se tá muito acostumado a ver o UFC, não sabe isso, porque o UFC é só uma empresa. O boxe é como se tivessem 10 UFCs diferentes, cada uma com nome diferente, e aí você luta o campeão de um UFC com o campeão da Strikeforce pra decidir quem é a unificação do título, né? O UFC tem um contrato, ela faz contrato com todos os caras e os caras só lutam por ela. No boxe não tem isso. Ele não tem um contrato específico com uma empresa única. Aí depois ele vem, ganha do Drago numa luta que não vale nada, é um amistoso que ele faz lá na Rússia. Depois ele luta na rua e depois ele perde.
Essa
é a carreira do Rock, né? Vamos combinar que assim, é beleza e tal, é um grande lutador, mas talvez mais pelas lutas históricas que ele fez do que pelos títulos que ele conquistou como lutador de boxe.
Dois títulos mundiais, se não me engano. Tipo, tanto, lá no restaurante dele tem o cinturão dele lá, dois cinturão de aula.
Porque na verdade é o mesmo título que ele ganhou do Apollo, ele perdeu pro Clubber Lang e ele ganha de novo. É isso.
Mas não é só isso, o cara também tem o Oscar, né, poxa? Qual é o tem o Oscar?
Lembrando que ele ganha a última luta lá do Mason Dixon, é porque o cara quebra o pulso quando tá batendo no quadril dele.
Ele não ganha, não, cara.
É, não, ele não ganha. Ele,
não, ele não quebra, ele só desloca e um tempo depois ele já pode usar o braço de novo pra bater no
Pois
no
é, eu também achei. Mas na legenda ele fala, eu quebrei meu pulso. Não deve ter quebrado, não deve ter só dado uma torção. Mas caramba, o fato é que inutilizou a mão do soco dele. Então justifica também um pouco do porquê que ele conseguiu tomar tanta porrada e não bater tanto no Stallone assim.
Mas o cara quente nem sente, né, cara? O cara lutando. Eu mesmo já torci o tornozelo lutando e falei, ah, beleza, calma aí, daqui a pouco eu volto. Meu, só foi inchando minha perna assim. Quando eu vi, tava o tamanho da minha coxa, meu pé, e tive que ir pro hospital sem conseguir pisar no chão, sabe? é.
Pera aí, informação relevante é lutando o quê?
Krav Maga.
Você vai no Krav Maga, é? Olha só. Tipo aqueles esportes que você fica se agarrando com o homem no tatame, ou esse você não se agarra?
É esporte que você aprende a derrubar a pessoa e até matar também, se for caso.
É tipo tiro, entendi.
É defesa pessoal, não, não é esporte, não.
É aquela luta israelense.
É isso, é. O Rock também fez sucesso, inclusive, trazendo outros filmes, né? Do tipo, apanhe, mas depois vire e reverta a situação. Um deles muito famoso, mais recente aí, do Wolverine, que é o Gigante de Aço. Só que é o Rock em forma de robô, né? Que é um robô esperto e que apanha pra caramba lá, no final ganha do campeão.
Sabe um filme que também tinha essa formulinha do Stallone? Aquele Over the Top que ele fez nos anos 80, que era sobre queda de braço? Queda de
é bacana braço. Também, filme é bacana.
Como é que é esse nome? Falcão, campeão dos campeões. Falcão.
É isso. Yes.
Que ele virava o boné pra trás quando ele queria ganhar.
Aí ganhava super força.
É. Tinha o Thunder Lips também nesse daí, tu não tinha também no filme? Não?
Tinha.
Tinha, ele era o cara que enfrentava no final. Que ele lutava também lá, queda de braço lá com o cara.
Mas também tinha um draminha ali da draminha forçado, né? Em relação ao filho, que ele tinha que passar um tempo com o filho. E aí, sei lá.
Não, é que na verdade é o quê? O cara era rico, é o velho rico lá, tipo, tinha uma filha que não queria deixar a mulher namorar com um caminhoneiro e o cara tinha dinheiro. Aí verdade. Só que a mulher era teve o filho, daí afastou o cara lá, que era o Stallone. Aí a mulher morreu de câncer. Aí ela falou assim: eu quero que você fique com o seu pai. O moleque já tava totalmente obcecado lá pelas ideias do vô, tudo não gostava do pai. Era um draminha. É um filme bacana, tá? Mas também o que é bacana desse filme também, eu posso até dar os parabéns pro Stallone, que ele sempre soube escolher, menos Rock 5, é claro, mas as trilhas sonoras do filme do Stallone sempre foi muito boas, cara.
Tem boa trilha esse filme?
Tem uma ótima trilha. Ah. Quem faz as trilhas mesmo era o Kenny Loggins aí, que fez até a trilha do Top Gun, cara, que a gente falou, cara. Bacana, show de bola.
Esse filme deu super certo. Esse filme deu super certo. Eles gastaram 25 milhões e ganharam 16.
Sério?
Não, mas é um filme bom, cara. É um filme bom. Cobra também não se pagou, cara. Cobra foi um fiasco. Mas é um filme bom também.
É mesmo? Cobra foi engraçado, né?
Rapidinho, o Cobra não é um fiasco. Ele é um cult. É que filmes assim de arte não são entendidos por todos. É só isso.
Não, o Cobra, ele simplesmente ganhou. Ele, se não me engano, ele ganhou 4 prêmios framboesa lá. Pior ator e pior história.
Gosto. Cobra é legal pelo lado tosco. Aí é legal.
É que é galhofa, cara.
É tipo
galhofa,
Mercenários 2. Assim. É legal.
Tipo Mercenários 2. Exatamente, tipo Mercenários 2. Mas voltando ao Rock, tem um filme que não é exatamente Rock, mas é quase como se fosse, que é o Rock Balboa encontra o Jake LaMotta, né? Que é o Ajuste de Contas, que é um filme recente que fizeram, que são dois boxeadores aposentados, dois ex-boxeadores velhos, que é o Robert De Niro e o Stallone, que no iníciozinho do filme eles fizeram uma montagem por computador que pegaram imagens dos filmes do Tony Domável e do Rock e colocaram os dois lutando. Então, assim, é maneiro pra caramba, porque você vê em alguns momentos o Stallone dos anos 70 lutando contra o Robert De Niro dos anos 70.
Muito legal, né, cara?
Legal, é muito legal. Como conseguiram fazer isso, assim, como a tecnologia consegue fazer. Achei sensacional isso. Muito bom.
E detalhe, que é um filme que não tem também vilão, né? São dois caras com personalidades diferentes, que não se gostam, mas você acaba torcendo pelos dois. Foi bem bacana esse filme.
Tem um final bacana, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas o finalzinho é bacana. É legal também a briga, porque os dois, eles passam o filme inteiro brigando, né? Tipo... Eles são os dois caras, assim, dois velhos que eles se encontram no meio da padaria, assim, começa a brigar um no gosto do outro, começa a discutir, cara, brigar.
Guerra de bengala ali, né?
Sim, é bacana.
E a premissa desse filme, ela lembra um pouco a premissa do Rocky Balboa. Porque no Rocky Balboa, a gente não chegou a comentar isso, mas a razão pela qual o Rocky vai lutar com o campeão é porque fizeram uma simulação louca através de um jogo de videogame lá e tal, que o Rocky Balboa seria capaz de vencer aquele cara, que aquele cara não era de nada. Já nesse filme, a lógica é, querem lançar um videogame de luta de boxe, colocando os grandes campeões, e aí tentam convencer eles a fazer parte desse game, e querem fazer a captura de movimentos. E aí, o que rola, basicamente, quando eles vão fazer a captura de movimentos no estúdio, estão os dois com a porra de uma roupa verde, cheia de luz, pendurada, uma cena ridícula.
Cheia de pompom, né?
É, aqueles dois daquele jeito. E os dois começam a discutir no meio do estúdio, caem na porrada. Obviamente alguém gravou, botou isso no YouTube, viralizou, pronto. Acabamos de ter o bote pros caras lutarem na porra do filme.
E foi um excelente argumento, né, cara? Imagina, sim. Super atual, com ferramentas modernas. Pô, achei muito bacana.
Gostei, preciso rever de novo pra ver.
E só um aviso pra quem for rever, espera a cena dos créditos, que é muito boa.
Sim, sim, sim. Então, a parada que eu acho mais legal desse filme é que eles não tentam esconder em nenhum momento que aquele ali é o Rock Balboa e que o outro é o Drácula. Eles não tentam esconder. São eles.
Eles não falam, mas...
Inclusive, eles usam imagens. Tem uma hora que o Robert De Niro tá lá treinando pra luta e a imagem que tem é que ele fica... Que a imagem do adversário dele é o Rock, não é o Stallone recente. É a imagem de divulgação do Rock, da época do Rock.
Olha que show, cara. Bacana.
Pois é, maneiro pra caramba.
Só faltou começar o treinamento e tocar Eye of the Tiger, né?
Cara, isso pra mim foi o que faltou no filme. Na hora que eles estão entrando no ringue e tá tocando aquela música, tinha que ter Eye of the Tiger. Porque ia ser a piada perfeita.
Reconhecimento, né? O reconhecimento que era o Rock.
Exato, isso.
Ia ser bacana, ia ser show de bola.
Pois
cara. É uma oportunidade perdida, né? Tem várias no cinema. É bacana que aí depois a gente faz um podcast falando das oportunidades perdidas.
É, né? Dá um bom tema.
Sim.
Tem um diálogozinho nesse 6 que o campeão até chega pro cara e fala o seguinte: olha só, a gente não precisa se machucar, vou fazer o possível pra preservar você, mas se você me pressionar, sei lá, se machucar, eu bato em você. E aí o Stallone fala: muitas pessoas vêm pra Los Angeles pra perder, mas eu não. Aí ele falou: you are already over. Aí o Stallone: it's not over till it's over. Aí o cara perguntou: essa é dos anos 80? Ele falou: não, tá mais pros anos 70. Aí eu fui procurar qual é a música, então, que tem esse título, né? It's not over till it's over. E não achei.
Eu conheço isso apenas na versão português, que é só acaba quando termina.
É, eu acho que não era nem de uma música, que eu acho que era só uma frase clássica dos anos 80 isso daí pra mim.
Ah, é? Será?
Não, eu não acho que música? Não é nenhuma música,
porque
viu?
Eu fiquei hoje procurando e não achei, cara.
É tipo aqueles filmes de esporte, o cara tá perdendo, só termina quando acaba. Ainda não acabou. Essas frases clássicas, entendeu?
Ah,
tipo...
tá. E eu achando que era uma música. É verdade.
Não, é, eu acho que não é a música, não.
Isso não existe mais? Esqueceram disso?
É, porque quase ninguém fala hoje, né? Só o velho que nem a gente. Que
é verdade. Obrigado. Cara.
Agora, GG, você digitou no Google It's not over till it's over?
Cara, digitei. E aí apareceu Jefferson
Starship.
Jefferson Starship, mas Jefferson Starship é de 1980 e muito.
Você sabe que o Jefferson Starship é a banda que era o Jefferson Airplane dos anos 70, né?
Eu achava que era uma banda que fazia cover. Só que o Jefferson não. Airplane não teve uma música com esse nome. Eu procurei, porque eu queria ter essa informação pra cá e não funcionou. Se é 80 e muito, não pode ser dos anos 70, né?
Fazendo a busca aqui por coach e não por música, aparentemente o Zé Colmeia falava isso em algum desenho.
Ah, meu Deus, sério? Acabou com o Zé Colmeia.
Não. Pera, Yuck Berra não é o Zé Colmeia. Caralho, o que é esse cara, então? É um jogador de beisebol. Olha aí, ó. A frase é dele. Eu acho que deve ser esse cara do beisebol mesmo, que aqui fala que ele entrou pro Hall da Fama do beisebol em 72. Deve ser esse cara mesmo.
Ah, faz sentido, possível. Deve, faz sentido. Pode ser ele.
É. Profissional Baseball Manager, Yogi Berra.
Tá, e eu, ok, eu já posso, descobrimos, então.
Eu posso desligar ou alguém vai arrumar mais um assunto aqui pra gente
falar? GG, eu preciso que você entenda uma coisa, cara. Não acaba enquanto não termina, velho. Tá vendo? GG, agora você pode acabar.
Galera, só um instante. Tá, 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 tá. Tá, tá,
tá. Tá, tá, tá. Pô, vocês viram o Flash ontem, cara? Ninguém cara, viu?
Ainda não. Bem que o Elvis saiu pra ele não fazer a piadinha, então.
Ele ia fazer. Eu esperei ele sair.
Vamos responder
cara.
Isso logo. Não, não vi.
Não, o Schofield apareceu, cara. Foi show de bola.
Ah, é? Pô, rapidinho, qual era a piadinha? Agora eu fiquei curioso.
Ele sempre fala do Flash Gordon. Aí ele fala, Flash! Ah!
A música do Queen.
Mas todas as vezes. Todas
voltei,
as vezes.
voltei.
O que você tá falando de Flash, Elvis?
Ah!